Bom, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião. Eu cumprimentava o professor Dr. Miguel Cruz, presidente do IAPMEI, junto, assim como os dois vogais que o acompanham, o Dr. Ana Rodrigues, o engenheiro Miguel Sá Pinto. Cumprimentava ainda também o diretor da Direção de Investimentos para a Inovação e Competitividade Empresarial, o Dr. Pedro Cellini, o Dr. André Marques, que é diretor de Direção de Capacitação Empresarial. Saudava também essa doutora que vem do gabinete do Sr. Estado da Indústria, pelo que eu percebi, não é? É que nos vai também, digamos, assistir e acompanhar esta audição, e também comentava. Sr. Professor, nós temos aqui o Grupo de Trabalho da Indústria, que é composto por representantes de diversos grupos parlamentares, por isso o PST está aqui representado pelo deputado Joel Sá, o Partido Socialista pelo deputado Ricardo Bexiga, António Cardoso, Hugo Costa, o Bloco de Esquerda está pelo o deputado Heitor de Sousa e o Partido Comunista Português pelo deputado Bruno Dias. Sejam bem-vindos e muito obrigado por terem aceito este nosso convite. O Grupo de Trabalho da Indústria tem como missão ser mais um elemento que possa, de alguma forma, ajudar, acompanhar, perceber a situação da indústria portuguesa, funcionar também como um parceiro, ou seja, fazer com que o Parlamento também se envolva e, de alguma forma, seja aqui um respaldo daquilo que são as ambições, as opiniões e as vontades e os quereres da nossa indústria, de diferentes setores, e por isso isto funciona um bocadinho fora daquele âmbito mais conhecido do debate parlamentar, do plenário, onde os partidos fazem normalmente, enfim, aquilo que é expectável do jogo político-partidário, aqui havendo na mesma essa componente, como sendo um grupo mais restrito e que tem, sobretudo, deputados que estão muito vocacionados e que apostam muito, digamos, têm uma ligação também a este setor muito importante enfim, do nosso país e da nossa economia, acaba por ser muito mais, digamos, uma reunião de trabalho onde o que se pretende, de facto, é recolher aquilo que nos podem trazer, aquilo que é, e aqui é um papel importantíssimo, e ao fim e ao cabo é um instrumento público, um instituto público que ajuda e promove e gera programas dedicados às pequenas e médias empresas portuguesas, por isso tem aqui um papel muito importante. E que pode, de facto, ter muitos esclarecimentos e muito know-how para este subtrabalho, que nós agradecemos. E por isso o Sr. Professor vai usar da palavra, sei que traz uma apresentação para partilhar connosco. Feita essa apresentação, segue-se um período de debate onde cada grupo parlamentar irá colocar as questões muito bem entendidas e depois o Sr. Presidente também, com a sua equipa, responderá. Se tudo ficar esclarecido, melhor. Se algo mais ainda houver a esclarecer, continuamos a nossa reunião de forma que consigamos ter resultados que satisfaçam ambas as partes, quer o IAPMEI, quer os grupos parlamentares. E assim sendo, sem mais, eu daria então a palavra ao Sr. Presidente do IAPMEI para fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade para poder discutir este tema. Eu aproveito para recordar que nas várias evoluções do nome do IAPMEI, em determinada altura, o I referia-se a industrial e, portanto, esse elemento, embora já não corresponda hoje ao acrónimo, é obviamente um tema relativamente importante para nós, até porque nós continuamos com a perfeita convicção de que há uma ligação muito clara entre aquilo que é a produção industrial, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e, obviamente, o emprego qualificado que a ele está associado e, portanto, de onde a importância deste tema. Eu preparei uma apresentação, enfim, que vou tentar fazê-la da forma mais breve possível. O objetivo da apresentação, muito provavelmente, não trará muitos elementos de novidade, mas para tentar fazer aqui algum enquadramento que depois possa ajudar a enquadrar e a alavancar o debate e a discussão. Em primeiro lugar, enfim, só para termos um bocadinho também aqui o enquadramento sobre o próprio IAPMEI. O IAPMEI fez o ano passado 40 anos, portanto, já fez 41 este ano. Portanto, foi criado em 1976. Enfim, como penso que sabem, é um instituto público de regime especial, está na administração indireta do Estado e tem como missão promover a competitividade e o crescimento empresarial, assegurar o apoio à concepção, execução e avaliação de políticas dirigidas à atividade industrial, visando o reforço da inovação, do empreendedorismo e do investimento das empresas, em particular as PMEs. Temos sempre muito este este tema doa em particular as PMEs, o que enfim, teria que resultar claramente daquilo que é o próprio tecido económico que existe em Portugal, que é, costuma-se dizer, maioritariamente constituído por PMEs. Nós costumamos dizer quase exclusivamente constituído por PMEs. Mas sobre esse tema já lá vamos. Um bocadinho só aqui uma percepção da forma como o IAPME está organizado em termos de áreas-chave e por aqui tentar passar um pouco a mensagem da forma como tentamos atuar junto das empresas e no diálogo entre as empresas e a administração pública e no diálogo entre as empresas e um conjunto de outras entidades de envolvimento empresarial. Estas áreas-chave são 5: proximidade regional e licenciamento, investimento para a inovação e competitividade empresarial e empreendedorismo e inovação, onde reparar que este tema, que estas palavras-chave, ou seja, o empreendedorismo, a inovação e a competitividade, estão presentes na generalidade das denominações. Capacitação empresarial, revitalização e inovação financeira e depois planeamento e política de empresa. Mas tentando concretizar aqui um bocadinho cada um destes temas, enfim, de uma forma obviamente muito sucinta, se for preciso depois aprofundar algum tema, falo-emos com muito gosto. Em relação à proximidade regional e licenciamento, tentando organizar de uma forma, insisto, muito, muito, muito resumida, aquilo que é esta área da proximidade regional e licenciamento, está aqui incluindo o front office de informação direta às PMEs e, portanto, o contacto mais imediato e mais direto com as empresas. O acompanhamento de empresas envolvente, o licenciamento e a política industrial. Nós, este tema do licenciamento foi incorporado há relativamente pouco tempo nas competências do IAPME e a nossa preocupação é que, com alguma gradualidade, obviamente, mas que muito rapidamente, o licenciamento se torne cada vez mais um instrumento de apoio à política industrial em si e se torna uma forma de, tão cedo quanto possível, nós termos o contacto com as empresas e podemos começar a trabalhar a empresa, podemos começar a trabalhar o investimento o mais cedo possível. O interface com o território e a captação de investimento. Ou, se quiserem, a captação de investimento em front office. Depois, investimento para a inovação e competitividade empresarial. Como referiu há pouco o diretor dessa área, também está aqui. Está aqui a gestão dos temas de incentivo e medidas de apoio às empresas. Obviamente que o grande bolo destes sistemas de incentivos e medidas de apoio são, portanto, os financiamentos comunitários, portanto, os cofinanciamentos comunitários, mas não são exclusivamente esses cofinanciamentos comunitários. E está aqui também depois a negociação de investimento, digamos, na cadeia de valor. Captação de investimento, algum deles vem da proximidade regional, o outro vem diretamente, mas enfim, todo ele depois acaba por ser encaminhado, que esteja em condições de poder ser objeto de apoio ou financiado para esta área. Empreendedorismo e inovação, a promoção do empreendedorismo inovador, da política de clusterização e eficiência coletiva, do desenvolvimento de redes e o apoio e promoção de redes de natureza comunitária, como o European Peer Enterprise Network, SME Week, os prémios internacionais de inovação e competitividade. Depois, capacitação empresarial, revitalização e inovação financeira, está aqui incluída a qualificação e formação empresarial. Sempre nós temos muito essa preocupação, permitam-me só fazer este comentário, sempre desenvolvido com proximidade ao terreno e nomeadamente com proximidade às associações empresariais. Os instrumentos complementares de financiamento, a transmissão empresarial e revitalização de empresas e aqui incluído, obviamente, a literacia financeira. A literacia financeira, obviamente, dirigida quer a PMEs, quer à atividade de empreendedorismo. Depois, finalmente, o planeamento e política de empresa. Está aqui o apoio à definição de políticas setoriais e, desse ponto de vista, também a relação com as próprias iniciativas da Comissão Europeia na área da indústria. Mas está aqui também a certificação de PME. Portanto, o IAPME é quem tem a responsabilidade de classificar as empresas como PME e não PME, e dentro do PME, se é micro, pequena ou média empresa, redução dos custos de contexto e a cooperação internacional. Saindo do tema de caracterização do PME e da de caracterização do IAPMEI e de uma forma muito também aqui muito sucinta, nós temos hoje, em termos de tecido empresarial, em empresas não financeiras que estão sediadas no país, qualquer coisa como 1.100.000 empresas, mas se formos não para as empresas, mas para as sociedades não financeiras, temos qualquer coisa como 360.000 empresas. Este número muda todos os dias, o rácio criação versus portanto, encerramento de empresa mais insolvência anda ali na ordem dos 2,4 em média quando fazemos a comparação dos últimos 12 meses e portanto os dados mudam com muita frequência, mas de qualquer das formas estes são os últimos dados disponíveis e têm aqui estas sociedades não financeiras, representam o essencial quer do emprego, quer do volume de negócios, quer do VAB das empresas não financeiras. A diferença são essenialmente os empresários em nome individual, é o que aparece aqui muito enfim, na composição das empresas. Mas se nós formos para as empresas não financeiras, nós já sabemos, mas nós gostamos muito de insistir neste tema, 99,9% das empresas são de dimensão PME. 99,9% é quase a totalidade das empresas. É óbvio que estamos a utilizar os dados para empresas não financeiras e, portanto, os empresários em nome individual, obviamente, fazem aqui alguma distorção. Já agora, se me permitem só a nota, se nós olharmos só para o indicador postos de trabalho, se olharmos para sociedades, o nível médio de postos de trabalho anda ali na ordem dos 7, pouco, mas se olharmos para empresas, ele anda na ordem dos 3, também 3, pouco. Portanto, é esta composição na média com os empresários em nome individual. Mas estes 99,9% comparam relativamente bem com as generalidades dos outros países da Europa e mesmo com os Estados Unidos. Olhamos para as generalidades desses países e vemos que são 86%, são 89%, são 96%, são 97%. Mesmo na Alemanha é fácil encontrar números da ordem dos 90% e, portanto, desse ponto de vista não há uma diferença muito significativa, talvez aqui um número um pouco maior. No entanto, se olharmos para o total das empresas PMEs, verificamos que 96,3% das PMEs são micro. E aqui sim há uma diferença de composição em relação à generalidade dos outros países. E isto é relativamente importante em termos de estrutura. E termos de estrutura significa também em termos de capacidade de gestão, obviamente, e tem implicações aos mais diversos níveis, seja de abordagem a mercados internacionais, seja do ponto de vista até da obtenção de financiamento. Não quer isto dizer que sejam tudo desvantagens, e eu depois já irei um pouco a este tema. Vale a pena depois olhar para as empresas PMEs e ver o peso destas empresas em termos de volume de negócios, anda aqui na ordem dos 59%, em termos de emprego, anda aqui na ordem dos 80%, e em termos de VAB, anda aqui na ordem dos 63%. Vale a pena também aqui fazer um pequeno comentário, embora não seja suficiente olhar para estes números para tirar conclusões sobre isso, que é, há aqui uma ligeira desproporção entre aquilo que é o peso em termos de emprego e aquilo que é o peso em termos de volume de negócios. E, portanto, vale sempre a pena depois terem atenção que há, obviamente, quando comparamos não PMEs com PMEs, mas também não é um efeito que seja exclusivo de Portugal, há aqui um efeito em termos de produtividade de trabalho que é sempre importante terem atenção até quando abordamos o tema da inovação. Muito rapidamente, eu acho que não vale a pena estar a correr isto tudo exaustivamente, mas enfim, só para termos aqui a noção daquilo que são os principais setores que, de acordo com o documento de plano de atividades que nos facultaram, seria o foco principal, só termos aqui a organização destes elementos, ou seja, PMEs, o peso de PME no total de empresas, 99,3 no caso da fabricação de têxteis. Depois temos aqui o emprego, o peso do volume de negócios, o peso do VAB. E aqui vale a pena terem atenção que este é precisamente um dos setores em que, se nós olharmos do peso de emprego, peso do volume de negócios, peso do VAB, eles estão razoavelmente equilibrados. Depois, no canto superior direito, está a fabricação de têxteis, o peso na indústria transformadora, e portanto está ali
O número de empresas representa 5,1% do total da indústria transformadora, 6,4% do emprego, 4,1% do volume de negócios, 5% do VAB. Pronto, e depois temos aqui os dados para, para os outros setores, ou se quiserem subsetores, provavelmente seria de forma mais adequada, 99,8% no vestuário, também aqui emprego, volume de negócios e VAB estão muito alinhados. Enfim, obviamente que aqui, quer em termos de empresas, quer particularmente em termos de emprego, a indústria do vestuário tem um peso grande, já sabemos, é uma indústria que é trabalho intensivo. Depois, couro e produtos de couro, PSPMEs 99,7, 89,6 de emprego, 88,3 de VAB, 87,3 de volume de negócios. Calçado, 99,6 de PMEs, depois 88,7, 87,1, 85,5 emprego, VAB e volume de negócios. Portanto, insisto, aqui continuamos a ter estes três indicadores relativamente alinhados. Depois, indústrias metalúrgicas de base, 97,6% peso PMEs. Aqui o peso do emprego é mais baixo do que a média global. Mesmo assim, aqui está um bocadinho acima do VAB e do volume de negócios. Indústria de calçado. Indústria de calçado está repetido, não está? Está, está. Portanto, peço desculpa. Eu voltei, foi para trás, não é?
Provavelmente foi isso.
Produtos metálicos, 99,9%. Este está bem alinhado com a média nacional. 91,3% emprego, 89,4% VAB e 86,1% de volume de negócios. Enfim, está aqui a distribuição dos setores. Uma outra nota que fazia aqui questão de assinalar, aqui para o tecido económico, portanto para os números globais, e este é um efeito relativamente recente, é que se nós olharmos para as empresas não financeiras até 5 anos, elas já representam 31% do total. Se a isto juntarmos as empresas não financeiras que vão até dos 5 até aos 10 anos, 19,3%, já verificamos que temos mais de metade das empresas não financeiras com menos de 10 anos. Isto é um efeito relativamente recente, portanto, de peso de empresas recentes, é um efeito relativamente recente e é um efeito crescente. Se olharmos para o volume de negócios de empresas não financeiras até 5 anos, ele representa qualquer coisa na ordem dos 7,5%, e se a isto somarmos os 5 a 10 anos, verificamos este... portanto, esta composição acima de 50% de empresas com menos de 10 anos, e essas empresas têm um volume de negócios da ordem dos 20% do total. Há aqui um salto conceptual na apresentação, mas enfim, até para não vos mansar, utilizar aqui um dado já em relação ao CREN, que eu acho que é um dado relativamente interessante e que nos dá e que nos ilustra aquilo que é e de que normalmente tanto se fala do potencial impacto de inovação. Claro está que este raciocínio teria que ser um pouco mais desenvolvido. Estamos a falar do potencial de inovação em setores de natureza transacionável, portanto temos que discutir muito este tema do transacionável. Mas então o que é que está neste slide? Para o CREN, e já com dados de encerramento do CREN, e já aqui com algum aquilo que nós normalmente costumamos chamar o coeficiente de cagaço, portanto já feito aqui, descontando algum efeito que nos possa não parecer totalmente claro, como estando associado a efeito direto de projeto, nós colocámos ali o valor de exportações pré-projeto, portanto pré-candidatura, e o volume de exportações pós-projeto. Claro está que este volume de exportações, quer o pré-projeto, quer o pós-projeto, estão distribuídos aqui num período temporal da ordem de 5 anos, é a mesma coisa no pós-projeto. Portanto, tem que ter este cuidado com a comparação. Nós estamos a comparar coisas que são candidaturas, portanto, projetos que foram sendo apresentados ao longo do tempo e efeitos que foram sendo tidos ao longo do tempo. E há aqui, de facto, uma só para efeitos de ilustração, insisto, um acréscimo de cerca de 16 mil milhões de euros de exportações comprovado e verificado como sendo de efeito direto o investimento que está associado ao projeto. E então, qual é o exercício que aqui é apresentado? Portanto, se olharmos para aquela rodinha, não se vê muito bem por causa do tamanho, mas estão ali as várias tipologias de sistemas de incentivos, exceto um. Nós tirámos daqui os projetos do sistema de incentivos à inovação dirigidos ao empreendedorismo, na altura, no CREN, para projetos que tenham sido criados há menos de 3 anos. E tirámos esses porquê? Porque esses, a base de exportação era normalmente relativamente próxima de zero e, portanto, o efeito de acréscimo era muito significativo e esmagava o efeito de todos os outros. Portanto, o que é que está ali? Para os projetos de sistema de incentivos à inovação produtiva, que é aquela parte que está ali, enfim, a cor de laranja, enfim, grená, bordeaux, uma coisa dessa, 169% significa que para o volume de exportações pré-projeto desse sistema de incentivos, o acréscimo neste sistema de incentivos foi de 169%. O segundo que aparece aqui é o da qualificação, projetos de qualificação individuais, portanto os chamados fatores imateriais de inovação, projetos individuais. Depois a seguir os projetos de IDT, 45-64%, estamos a falar IDT empresariais, e depois, só depois, os projetos de qualificação conjuntos, que são aqueles que vêm normalmente com associações empresariais que trazem um conjunto de empresas associados para fazer investimentos que normalmente são transversais, isto é, são várias empresas a fazer os mesmos tipos de investimentos num projeto com um objetivo comum. E, portanto, este slide passa muito a mensagem daquilo que, de facto, é o impacto em termos de volume de negócios. É o impacto em termos de capacidade competitiva em mercado global e, nomeadamente, exportações do apoio à chamada inovação produtiva. E, portanto, é uma forma de ilustrar a importância que, de facto, o apoio na área de inovação pode aqui ter. E, enfim, basicamente era isto. Eu não vos queria cansar muito com uma apresentação muito longa e, portanto, deixar agora espaço para, dentro disto, podermos discutir o que considerarem mais adequado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não nos cansou de forma alguma e antecipo que, de facto, que a conversa seja animada. Depois de ouvirmos e de vermos esta apresentação, que trouxe alguns dados, sempre muito, embora já sendo conhecidos, de facto, permitem-nos fazer aqui um enquadramento diferente, é tempo dos grupos parlamentares então participar na reunião e iremos fazer como habitual menta do grupo parlamentar maior para o menor e assim sendo eu daria a palavra ao PST, ao seu deputado Joel Sá, para, enfim, muito bem entender.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Presidente do IAPMEI e a restante comitiva aqui que o acompanha. Agradecer-lhe pela exposição que nos fez aqui hoje, relativamente àquilo que nos trouxe, que foi importante. Eu tinha algumas questões que fogem um bocadinho daquilo que foi a apresentação, mas que gostaria de colocar. E começava pelo CREN, dos saldos finais do CREN. Quais são as taxas de execução? Nós estamos a falar de valor executado e não de pagamentos. E despesa validada e despesa certificada. Portanto, gostaria que nos esclarecesse relativamente a estes saldos. Relativamente ao Portugal 2020, se tem havido adiantamento de verbas às empresas, que elas tanto necessitam, em condições e quais as garantias em que esses adiantamentos terão sido feitos, uma vez que as empresas têm essa necessidade. Também gostaria de colocar questões relativamente ao plano social de revitalização ao PER, relativamente às empresas e aos particulares. Qual a avaliação que nos faz deste plano, destes processos, as taxas de recuperação das empresas, se esta avaliação é positiva, quer nas empresas, quer nos particulares, na extensão da empresa, e a nível de pós-trabalho, também se foram recuperados muitos pós-trabalho neste plano de recuperação. Portanto, e falar-se um bocadinho da importância deste PER. Relativamente a questionar-lhe se os saldos, a criação de novas empresas nos últimos tempos, é positivo relativamente às insolvências das empresas que têm porventura fechado. Também gostaria, então, uma breve explicação sobre esta questão. E relativamente à internacionalização e à exportação, como é que o nosso país está a comportar relativamente à internacionalização das empresas? Quais as principais dificuldades que as empresas encontram para essa internacionalização? Qual o apoio essencial que o IAPMEI pode dar a essas empresas aqui e também a nível da exportação? E, se possível, por fim, relativamente à indústria 4.0, se me poderia também falar aqui um bocadinho sobre este novo plano e quais as grandes vantagens de ajuda às empresas. E, para já, era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nem foi necessário tempo. Penso que o Partido Socialista quererá dividir as intervenções. Enfim, eu daria, então, a palavra. O primeiro é o Ricardo Chiga.
Muito obrigado. Cumprimento a delegação do IAPMEI na pessoa do seu presidente, o Dr. Miguel Cruz, que está já há bastantes anos à frente do IAPMEI, acompanhou o próprio processo de transformação do IAPMEI, ainda em instituto e agora no novo modelo da agência. E eu, o que lhe perguntava é que balanço é que faz da evolução da estrutura industrial da economia portuguesa, em função daquilo que muitos chamam os fatores críticos de competitividade das empresas que constituem o nosso tecido económico, não só o tecido económico tradicional, mas também o tecido que hoje já surge fruto de um movimento forte de empreendedorismo e de inovação, designadamente através de startups. Acho que nunca se fez verdadeiramente em Portugal uma avaliação avaliação, eu diria quase que um accountability daquilo que foi os resultados da aplicação dos diversos fundos estruturais que foram injetados nos últimos anos na economia nacional. Se me perguntarem, eu tenho um balanço otimista. Acho que conseguiu-se muito. A economia portuguesa está hoje muito diferente, conseguiu reagir a muitos choques económicos que abalam sempre uma economia aberta como a nossa. Mas gostava de ouvir também a sua opinião, se era possível ter feito mais, se, o que é que falhou, o que é que pode ser melhorado. E neste quadro perguntava-lhe também se neste momento, em função daquilo que são as novas exigências para o nosso tecido económico, se o processo de seleção dos projetos para financiamento dos fundos comunitários estão já adaptados a esses novos critérios que possam permitir o financiamento dos projetos que verdadeiramente interessam e não daqueles que sejam apenas para manter empresas que eventualmente deveriam não ser mantidas, mas desaparecer do mercado para dar lugar a empresas mais capacitadas e mais preparadas. Duas perguntas muito curtas sobre algo que o meu colega do PSC também já referiu, isto é, relativamente às startups. O IAPMEI tem neste momento alguma estratégia especialmente direcionada para startups? O que me preocupa fundamentalmente é a fase da maturidade das startups. Eu acho que as startups são assentes num conjunto de empreendedores com uma grande capacidade de inovação, mas que depois falham do ponto de vista de ultrapassarem uma certa fase de maturidade e conseguirem sobreviver. Perguntava se o IAPMEI está neste momento a desenvolver alguma coisa neste sentido. Uma última pergunta, pedindo desculpa pelo abuso do tempo. Em sua opinião, não querendo que faça futurologia, acha que vamos ter que fazer uma alteração radical do ponto de vista de estratégias de apoio à nossa economia para que ela possa reagir ao impacto do Brexit? Já está a ser pensado alguma coisa no sentido da avaliação desse impacto, designadamente não só do ponto de vista negativo, mas também do ponto de vista positivo, porque há hoje já uma análise feita em vários países europeus em que entendem que o Brexit pode ser uma oportunidade para economias abertas, como, por exemplo, a portuguesa. Essa reflexão está já a ser feita em países como a França, por exemplo, e em Espanha. Perguntava se do nosso lado está a ser feita já alguma reflexão sobre esta questão da reação e dos apoios que eventualmente a economia nacional precisa para reagir a esta nova realidade económica. Muito obrigado.
Sr. António Cardoso, o deputado Costa também vai fazer... Pedir só então para serem
reacionais. Sim, serei muito breve. Eu começo por saudar também a delegação de IAPMEI, a pessoa do Sr. Presidente, e sendo breve, passo logo a colocar questões. A primeira tem a ver quando afirma, e bem, que a certificação das PMEs, que é um papel que vocês desempenham com muita importância para a classificação das empresas, e depois fala na proximidade ao licenciamento. Há bastante tempo que não acompanho os licenciamentos, mas das coisas que mais dificultava os empresários era a energia, o acesso à energia no licenciamento, e depois, numa fase mais adiantada, a questão ambiental. A pergunta que eu coloco é, esse apoio é a nível de associações empresariais ou é a nível de empresas individualmente? Portanto, se o apoio que a APMEI dá, quer no licenciamento, porque algumas autarquias têm os seus gabinetes de apoio ao empresário que estabelecem ali algumas pontes facilitadoras. E que me diz sobre a questão da energia, que tem sido um problema muito, muito grave para o funcionamento das nossas indústrias. Falando de indústrias e setores, não referiu a cortiça, não sei se a cortiça também tem peso, não foi referida, gostava de ser abordada nos têxteis ou nos couros, se incluída nesse setor. E no último gráfico, já é uma questão técnica, se calhar da interpretação da representação, apareceu-me um gráfico circular com 169% que me confundiu um bocado. Eu pedia se depois no gráfico me explicava melhor, porque um gráfico setorial apareceu-me com 69%, tem explicações naturalmente, e era isso que eu pretendia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, também.
Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Agradeço também a presença dos convidados do IAPMEI. Muito rapidamente, até porque muitas questões já foram aqui colocadas, nomeadamente as questões de ambientais e de energia, que também ia questionar. Aproveito para questionar de outra vertente. Será que as empresas portuguesas estão ou não, nomeadamente as PMEs, preparadas para responder aos diversos desafios que a evolução, nomeadamente na área ambiental e energética, nos colocam? Depois, se têm ideia, no contexto das startups, que é um tema comum às outras intervenções, qual é o tempo médio das startups, se elas sobrevivem, se não sobrevivem, também é uma questão importante. Depois, a nível de mercados e de novos mercados das nossas PMEs, perceber também quais são as apostas, nomeadamente a nível da competitividade internacional. E depois, muitas vezes são aqui colocadas perguntas, também o deputado do PSD colocou essa questão sobre fundos comunitários, etc. Muitas vezes o próprio IAPMEI é aqui colocado nessa situação, como está a questão dos fundos comunitários, como estava no passado, como está neste momento e previsões para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Bom, espero que esta distância isto seja audível na gravação. Em primeiro lugar, cumprimentar o IAPMEI e toda a delegação que compõe, agradecer a vossa presença. Eu estou um bocadinho constrangido pela dimensão e amplitude das perguntas que os colegas dos anteriores partidos fizeram. Eu acho que não houve nenhuma área de programa do Governo que não tivesse sido coberta pelas perguntas que foram feitas. E por isso vou fazer duas perguntas concretas que têm a ver com os gráficos que foram ali apresentados. Um tem a ver com a explosão de crescimento no valor das exportações das empresas do que constitui o universo do IAPMEI. Olhando para os dados que têm vindo a ser divulgados no último ano, provavelmente aquela curva já deve ter infletido, não deve estar a crescer em direção ao sol, como é que se poderia deduzir numa leitura muito rápida daquele gráfico. E há o que me sugere a seguinte pergunta: qual é o grau de resiliência, isto é, de cota de mercado consolidada, que esse crescimento das exportações representa para a economia portuguesa? Qual é o grau de volatilidade, digamos assim, que existe naquele crescimento? Porque, a julgar pelos efeitos extremamente nefastos, pelo menos que são anunciados, resultantes quer do embargo das exportações portuguesas para os países do chamado leste, em particular da Rússia, quer da crise em Angola, os efeitos nefastos que essa crise teve na atividade exportadora de bastantes pequenas e médias empresas. Eu gostava de saber qual é o efeito prático que isso teve na resiliência do processo que está ali indicado ou sugerido no gráfico. A segunda questão tem a ver com o título da Agência para a Competitividade e Inovação, que se falou pouco na exposição que foi apresentada. E a pergunta é muito simples. Parece que, na teoria, os períodos de crise são férteis para a promoção de inovação empresarial e social nas sociedades que atravessam fatores de crise bastante acentuados, como foi aquele que a sociedade portuguesa atravessou. E a pergunta tem a ver com o seguinte: qual é a relação que o IAPMEI tem com os processos de inovação que estão a ser criados nas empresas e no setor social da sociedade? Porque nós sabemos que existem vários laboratórios, centros de investigação aplicada em vários setores de atividade económica, que são apoiados por programas do governo, tipo ciências e da área da ciência e tecnologia, portanto, o relacionamento das universidades com as empresas, etc. Para uma agência para a competitividade e inovação, eu não chego a perceber qual é o papel que o IAPMEI tem na promoção efetiva dos processos de inovação a nível das empresas e, repito, a nível também da sociedade, porque há muita inovação social que não é contabilizável em termos empresariais, mas constituem fatores de modernização bastante significativos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para finalizar, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, é quem dou a palavra.
Muito obrigado. Cumprimento a todos, os Srs. Deputados, o Sr. Presidente do IAPMEI, agradecendo a informação já partilhada com este grupo de trabalho. Eu gostava de colocar três questões muito concretas. Uma tem a ver com o balanço das ações realizadas ao longo dos últimos anos e das estratégias levadas a cabo ao longo dos últimos anos, nomeadamente naquilo que tem a ver com as competências e com as missões atribuídas ao IAPMEI na mobilização de fundos financeiros com liquidez para investir em empresas selecionadas, estudadas pelos serviços da agência, a quem reconheciam viabilidade económica, possibilidade de revitalização, interesse social, capacidade exportadora, desde que se reestruturassem devidamente, não é? E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com os processos com vista à revitalização, com vista à recuperação lato sensu das empresas e à sua defesa para o reforço da sua capacidade económica, e qual é o balanço dessas iniciativas e desses fundos. Gostava depois de perguntar muito em concreto sobre uma parte que o Sr. Presidente mencionou há pouco, uma parte do tecido económico que corresponde à quase totalidade, portanto, em termos de número de empresas, os tais 99,9% e os tais 75% de emprego. Tem a ver com uma situação que tem sido muito sentida por parte de empresas, e empresas já com uma presença consolidada, enraizada, até na vida local, etc., fruto de dificuldades económicas, inclusive é que foram causadas por fatores exógenos, questões de opção fiscal, etc. Nós recebemos aqui, e falávamos disso há dias, as pequenas pastelarias, os restaurantes, para cada 10 euros de receita, de repente começaram a pagar mais 1 euro do que pagavam, com o aumento do IVA de 13 para 23. E isto veio desequilibrar muito situações de muitas pequenas empresas. E é um desabafo que nós ouvimos muitas vezes dos pequenos empresários e dos microempresários, que é as entidades responsáveis nesta área só ajudam quem está bem. Quem está bem no sentido dos requisitos que as próprias linhas de apoio colocam. Eu estou aqui a ver, por exemplo, a linha para apoio à revitalização empresarial, que exclui uma data de situações, precisamente, que têm a ver com, por exemplo, a reestruturação dos créditos para equilibrar a situação económico-financeira de uma empresa que tem capacidade para criar valor e para se desenvolver e para sair da situação difícil em que se encontra, desde que consigam libertar as garantias reais que têm empatadas nos bancos por um valor já muito abaixo daquele que era do crédito inicialmente contraído. Não sei se me faz entender. Ou seja, há muitas situações em que a reestruturação dos créditos e até a libertação de meios, do ponto de vista de financiamento, que seria possível libertando garantias que estão presas na mesma por um valor muito abaixo daquilo que inicialmente estava no crédito que foi contraído, e então estão numa situação de que não conseguem libertar-se. E eu gostava de perguntar, no concreto, para quem é que estas pessoas se podem virar? Porque não estão a conseguir encontrar respostas. Não conseguem encontrar respostas porque as condições necessárias para as respostas que existem e para as soluções que existem é não ter problemas em relação às finanças, não ter problemas em relação à segurança social, não ter créditos vivos e terem mais de 50% de capital próprio, etc. Ou seja, é quem está bem, entre aspas, isto de linguagem popular. Penso que me fiz entender nesta questão. Terceira questão, o aspecto da proximidade. Há, digamos, críticas do ponto de vista de estruturas ligadas a, micro, pequenas e médias empresas, no plano nacional e regional, que têm a ver com o tal aspecto da proximidade e a necessidade de uma presença e de uma ação de proximidade e que corresponda a estes problemas concretos, sérios, às vezes aparentemente minudências na leitura estratégica, mas que depois são um fator de bloqueio para uma parte enorme do tecido económico e que ao ouvir e ao ler a leitura estratégica do investimento, da inovação e do desenvolvimento económico e o apoio à exportação, etc., estamos perante uma realidade que não é exatamente aquela que no concreto vivem no quotidiano estas pequenas empresas e estes empresários. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Obrigado a todos pelas questões. São cerca de 20 de questões que tive a oportunidade de identificar e acho que se nos ajudarmos todos, com certeza que o Sr. Presidente será capaz de, pelo menos, tentar responder a todas. Eu vou acompanhando também com as notas também, se alguma coisa esquecer, quer os seus deputados, quer eu, faremos nota disso. E por isso tenho agora, Sr. Presidente, todo o tempo do mundo para tentar, que é muito mais fácil perguntar do que responder, mas estamos convencidos que vai correr tudo bem.
Sim, quer dizer, não é de todo difícil responder às questões, porque de facto, uma coisa que eu posso aqui afirmar é que nós temos muito gosto a discutir estes temas e, portanto, desse ponto de vista, torna a resposta fácil. O todo o tempo do mundo também ajuda na parte da facilidade da resposta. Mas pronto, enfim, eu de qualquer das formas, muito provavelmente, enfim, para além de depois pedir aos meus colegas, caso queiram complementar alguma das respostas, que o façam, provavelmente hei de precisar da ajuda dos senhores deputados, porque inevitavelmente vou-me perder em alguma das perguntas. E se eu não sei, como o senhor deputado Bruno Dias diz que tem que sair, se calhar eu começava pela ponta final, se puder ser, enfim, com o habitual comentário que normalmente quando o primeiro a ser servido é sempre aquele que é menos bem servido, não é? Portanto, porque provavelmente depois vai haver aqui várias discussões que inevitavelmente estão interrelacionadas, porque há aqui várias questões que não são questões independentes. Enfim, tentando ser o mais rápido, mas também o mais concreto possível. Esta questão do balanço das ações realizadas ao longo dos últimos anos, naquilo que tem a ver com as competências do IAPMEI, mas no tema da revitalização e da recuperação das empresas, eu começaria por dizer que a primeira questão que eu acho que é importante termos a noção, e acho que esse ponto é mesmo muito importante termos em atenção, é que muitas empresas, quando recorrem a um conjunto de instrumentos, ou o PER, ou o CIREV, mas mesmo a outros instrumentos, inclusivamente aos próprios exercícios de insolvência, normalmente vêm substancialmente tarde em relação àquilo que seria o momento sobre o qual nós poderíamos ter uma atuação, digamos, mais adequada. Até porque muito desta atuação nesse âmbito, quer PERS, quer CIREV, tem a ver com a negociação com os próprios credores. E, portanto, a posição dos credores, sendo que vale a pena termos uma noção, eu por acaso não trouxe aqui os números exatos, mas enfim, não fugirá muito disto. Quando nós falamos em fisco ou segurança social, fisco e segurança social representam qualquer coisa como 5%, 6% do total dos créditos das empresas que estão em situação, portanto, estes PERs, CIREVs e insolvências, e normalmente os bancos representam uma fatia muito, muito elevada no total deste contexto. E é verdade que os bancos normalmente têm uma atuação no sentido de tentar preservar o próprio impacto que possa ter em balanço, da queda ou de uma insolvência de uma empresa, mas, como estamos a falar de uma junção de um conjunto de credores, não é fácil, quando a situação já é de impacto muito profundo, não é fácil conseguir assegurar uma efetiva recuperação das empresas. E, portanto, este aspecto é um aspecto essencial. E, portanto, se me pergunta qual o balanço das ações realizadas ao longo dos últimos anos, eu devo-lhe dizer que aquilo que foram as alterações relativamente recentes que foram introduzidas ao PER, as alterações relativamente recentes que foram introduzidas ao CIREV, elas procuraram, precisamente, conseguir trazer uma probabilidade maior. Foram estes os três elementos essenciais. Uma probabilidade maior de conseguir fechar um acordo, ponto 1. Ponto 2, conseguir trazer uma maior credibilidade e, portanto, um maior potencial de discussão dos próprios acordos que estão estabelecidos e procurar também garantir que não há, isso pesa nesta questão do vir mais cedo ou vir mais tarde, não há uma atuação, digamos, estratégica na gestão entre o que é uma insolvência ou um PER ou um CIREV, isto é, não permitir que venham em instrumentos como, por exemplo, o CIREV, empresas que já estão em situação de insolvência, como forma de evitar a discussão em sede própria. Estes foram os três modelos. Desse ponto de vista, e se nós olharmos para aquilo que são os impactos dos planos que foram fechados, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que esse impacto foi positivo, houve um crescimento. Agora, se me perguntar, e estamos a falar de quantas empresas? Estamos a falar do número, somarmos PERs e CIREVs, estamos a falar das centenas, não estamos a falar dos milhares de projetos. E, portanto, o que é que isto significa? Isto significa que tem que haver uma atuação muito decidida de forma a trazer as empresas o mais cedo possível para discutir as situações antes de, e que nos permita a nós também encaminhar para o instrumento mais adequado. E foi precisamente por causa disso que nós lançámos, tem havido dois nomes, que é os mecanismos de early warning, um mecanismo de early warning ou de autodiagnóstico. Nós lançámos, aliás, isto é, este exercício tem sido feito, este caminho tem sido feito por um conjunto de países europeus, portanto nós sabemos o que é aí se passa. Nós tivemos nos primeiros 6 meses deste instrumento cerca de 600 empresas que a ele recorreram, destas depois com continuidade em acompanhamento tivemos cerca de 220, 230 números no fecho do mês passado. 230 em acompanhamento, mas houve 600 que fizeram o diagnóstico. Estes números são números, apesar de tudo, razoáveis. E há uma coisa que eu tenho que transmitir que eu acho que é relativamente importante. Este é um instrumento que, para nós, tem que ser gerido com total confidencialidade e montando uma relação de confiança com as empresas. Porque aquilo que nós sentimos, e temos essa experiência de outros países, é que as empresas têm, muitas empresas têm muita dificuldade em vir expressar que têm problemas e serem encaminhados para. Portanto, isto é um exercício de construção de confiança que nós vamos ter que gerir ao longo do tempo. Pronto. E, portanto, há aqui um problema cultural que tem que ser gerido. Pronto. Outra questão que nós temos em cima da mesa é nós temos que atuar sobre os próprios instrumentos PER e CIREV, novamente também trabalhando, vamos ter que ir mais além em trabalhar a probabilidade de fechar um acordo, nomeadamente reduzindo as maiorias que são necessárias para que o acordo seja obtido. Pronto, enfim, isto, tentando resumir aqui um bocadinho este diagnóstico. Só questão, só ajudam as empresas que estão bem. E porque depois todas estas questões e das garantias reais e dos problemas de reestruturação de crédito, elas estão todas elas muito associadas e para quem é que estas pessoas podem virar, e depois a questão da proximidade também é uma questão que está associada. Vamos lá ver. Nós temos um conjunto de instrumentos que estão no terreno. Os sistemas de incentivos, ou várias perguntas sobre isso, é um desses instrumentos. As linhas de crédito, que nós não gerimos diretamente, mas que gerimos através das nossas participadas PME Investimentos.
Deixa-me só explicar que eu vou já para outra reunião. Eu vou já para a reunião, também que eu sou que eu vi a resposta.
Força, continua. Mas, portanto, através dessas participadas, a Garantia Mútua e a PME Investimentos, dando dois exemplos, enfim, agora não, para não falar da Portugal Ventures, nós temos um conjunto de instrumentos que permitem outro tipo de soluções, mesmo para empresas que não têm condições para ir aos temas de incentivos, ou por questões relacionadas com a questão da inovação, ou da forma de comprovação de inovação, ou por questões relacionadas com condições financeiras. Mas uma das nossas preocupações é, claramente, fazer acompanhamento destas empresas e tentar recomendar a estas empresas uma solução que seja a solução o mais adequado possível para aquilo que é o problema que estas empresas têm. E esta atuação tem que ser feita através, no terreno. E eu não escondo, nós não temos capacidade de resposta para todas as empresas. Já agora falou no problema das pastelarias e dos restaurantes. Esse é setor de turismo, portanto são os nossos colegas do Turismo Portugal que farão esse acompanhamento. Mas muitas destas empresas também vêm bater à nossa porta. E aquilo que nós tentamos fazer é tentamos atuar no terreno também com colaboração das associações empresariais. E aquilo que é preciso fazer é que em muitas destas empresas nós vamos ter que atuar dirigindo ou fazendo algum exercício de bootstrapping, ou seja, tentando fazer algum exercício de qualificação destas empresas antes que elas possam ir a outros instrumentos. E aqui não nos enganemos, porque há empresas que têm situações, quer de peso de dívida sobre IBTDA ou níveis de autonomia financeira que são tão baixos, com situações do ponto de vista operacional tão delicadas, que não há solução do ponto de vista de conseguir encaminhá-los para um sistema de incentivos ou conseguir encaminhá-los para uma linha de crédito. Não há. Eles não vão conseguir ter esse tipo de financiamento. E, portanto, nós vamos ter que trabalhar muito esse tipo de instrumentos. De acompanhamento, de qualificação prévia, de literacia financeira, de qualificação da própria gestão, de procura de parceiros, porque em muitos casos temos que o fazer. E aqui, já que eu há pouco estava a falar desta questão cultural, eu faço já o wrap-up, inevitavelmente mencionei algumas outras coisas noutras respostas, mas faço já o wrap-up da resposta. Há aqui, tal como eu há pouco mencionei, questões de natureza cultural e que nós temos alguma dificuldade em trabalhar. Nós temos muitas empresas com as quais nós dialogamos, trabalhamos durante bastante tempo, no sentido de arranjar um parceiro, no sentido de garantir uma fusão ou uma aquisição, e que à última da hora não quer. E não querem porquê? Não é um problema de avaliação? Há muita desconfiança em termos de avaliação. Nós trabalhamos como parceiros no sentido de assegurar essa boa sequência desse trabalho, mas tem muito a ver com a questão do a empresa é minha e eu tenho que manter o controle sobre a empresa. E aqui há um trabalho que inevitavelmente tem que ser feito. E não nos enganemos, eu encerro com esta afirmação, nós, uma das coisas que verificamos é que no diagnóstico, e noutros sítios tivemos esta experiência, há muitas empresas que vão fazer o diagnóstico e ficam surpreendidos com os resultados que obtêm. Ficam surpreendidos, porque pensam, têm uma tendência para se concentrar muito no operacional, na resposta operacional imediata, e ignoram alguns aspectos da sua própria condição financeira. E, portanto, há questões que têm que ser trabalhados a este nível antes de os poder dirigir para estes instrumentos que muitas vezes se diz só se dirigem a alguns. Sim, se calhar voltávamos à ordem assim, das questões. Eu acho que deste lado está tudo mais ou menos. Bom, então, começando pelas perguntas do Sr. Deputado Joel Sá, CRENE. A primeira questão foi sobre o CRENE. Eu vou tentar dar aqui alguns dados. Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre CRENE, o CRENE, aliás, tal como o Portugal 2020, é um conjunto de programas e de sistemas de incentivos, e obviamente eu só poderei falar por aquilo que é o IAPMEI, embora possa fazer alguns comentários sobre algumas outras áreas, naquilo que diz respeito às empresas, obviamente. Nós, no que diz respeito ao CREN, alguns dados que são relativamente importantes. Em primeiro lugar, no tocante a CREN, nós temos qualquer coisa como total de pagamentos que foram de facto decididos, portanto estamos a falar do final, qualquer coisa como 1.600 milhões de euros. Okay? Postos de trabalho associados são cerca de 69 mil, isto permite-me também já abordar um bocadinho este tema da importância dos sistemas de incentivos. A soma de impacto nas exportações é um pouco superior àquilo que ali estava estimado. Eu mencionei há pouco que nós tínhamos feito ali algum coeficiente em cima daquilo, é na ordem dos 20 mil milhões, e em termos de impacto no VAB, cerca de 10 mil milhões de euros. Bom, vale a pena também dizer que daqueles projetos que de facto foram encerrados, a taxa média de encerramento é superior, anda ali na ordem dos 90%, esse é um dado que é um dado que também ele relativamente importante. Pagamento das últimas tranches, portanto dos saldos finais, portanto, estamos a falar mesmo de últimas tranches de pagamentos que já tinham tido início anteriormente, as últimas tranches, portanto os últimos pagamentos estão a ser feitos por estes dias, com o horizonte temporal que aliás já tinha sido anunciado do final do semestre, portanto 30 de junho, enfim, sendo natural, há sempre aquelas questões, um último pagamento que seja feito no dia 30 de junho, a data-valor, portanto a data em que entra na conta da empresa tem sempre um desfazimento temporal, mas enfim, tirando essa questão, é basicamente essa a data de referência. Também é bom termos sempre a noção que em qualquer processo de encerramento de um quadro há sempre uma réstia de projetos. Alguns projetos, por condições diversas, não estão sempre em condições de serem encerrados no mesmo momento em que todos os outros são encerrados, mas isso estamos a falar de coisas que são perfeitamente marginais. Pronto. E isso tem a ver normalmente com as próprias características ou do projeto ou da empresa. Portugal 2020, e são dados do IAPMEI, portanto à data de hoje, em termos de Portugal 2020, aquilo que está a ser pago por nós são os pagamentos a título de adiantamento, portanto há alguns pagamentos naquela tranche de 10% e há alguns pagamentos, a maior parte dos pagamentos aliás, em termos de adiantamento, são adiantamentos contra fatura, portanto eles têm a fatura do fornecedor, trazem-nos a fatura, nós adiantamos esse valor e eles fazem o pagamento aos respectivos fornecedores e comprovam esse adiantamento, portanto não há aqui uma necessidade de garantia, mas temos também já alguns pagamentos, chamados pagamentos intermédios, portanto primeiros pagamentos de despesa executada, que normalmente têm aqui um valor máximo referencial da ordem dos 20%. Nós, neste momento, IAPMEI, temos pago 146, quase 147 milhões de euros, temos mais cerca de 14 milhões de euros que estão em circuito, portanto que estão em circuito de pagamento e portanto que serão pagos nos próximos dias, mas neste momento pagos 146,7 milhões de euros, que correspondem, insisto no caso do IAPMEI, a um valor que anda ligeiramente acima de 18% daquilo que é o incentivo que foi aprovado global. Estes dados, portanto, este valor de pagamentos é um valor que está em linha com o momento temporal em que nós estamos, em que, se nós, no fundo, fizéssemos o raciocínio de que todos os projetos vinham para os primeiros pedidos de pagamento e tinham os primeiros pedidos de pagamento intercalares, o raciocínio temporal, estou a tentar fazer aqui uma comparação, seria na ordem dos 20%, nós estamos nos 18%, o que é normal, primeiro porque temos alguns projetos que foram aprovados há relativamente pouco tempo, e em segundo lugar porque, portanto, este é o momento para este tipo de pagamentos, e há sempre projetos, há uns que vêm só o pagamento final, e há uns que vêm só para pagamentos mais substanciais a meio. Em relação ao CREN, há alguma alteração, nomeadamente a introdução de um pagamento inicial de 10% com a assinatura do termo de aceitação, e também há foi criado um fundo que veio permitir que pudessem recorrer, para além de garantias bancárias, a garantia mútua, portanto como forma de dar a garantia para o respectivo pagamento. De qualquer das formas, e há mecanismos de adiantamento contra a garantia bancária, mas a maior parte das empresas, até porque muitas têm dificuldade em obter garantia bancária, uma grande parte das empresas vem aos adiantamentos contra a fatura, e há vários que recorreram aos 10%. Mas mesmo no cómputo geral, há vários que não recorreram aos 10% porque estavam prontos para vir com um bolo maior para os adiantamentos. Portanto, contra a fatura. Portanto, esta é basicamente a estrutura. Valia a pena também, nós gostamos também de transmitir estes dados, que no total dos pagamentos há uma distribuição destes pagamentos, sendo que cerca de 50% destes pagamentos são dirigidos à região norte. Isto tem, obviamente, algum significado, nomeadamente naquilo que diz respeito ao peso da indústria, acho que essa é uma questão importante aqui, o peso da indústria no cómputo global, nomeadamente do sistema de incentivos à inovação, que é aquele que, do ponto de vista financeiro, tem um peso maior. E logo em segundo lugar vem o centro, com cerca de 40%. Portanto, estas duas regiões concentram 90% da distribuição. É preciso não esquecer que nós estamos a falar centro, portanto, norte-centro, Lisboa, mas Lisboa é grande de Lisboa, Península de Setúbal. Não é? Portanto, nesta lógica, o centro apanha uma parte daquilo que é o correspondente ao Vale do Tejo. Não é? Pronto, e o Alentejo apanha outra parcela. Portanto, isto no que diz respeito ao Portugal 2020. No que diz respeito, fez uma questão sobre o PER. Eu não consigo, por acaso não vim preparado com dados sobre o PER, mas posso lhe dizer, e eu explico porquê, porque o IAPMEI não tem um papel de gestão no âmbito do PER. O PER é conduzido pelo Ministério da Justiça. E são eles, aliás, que têm os dados formais, os dados finais em termos de PER. Mas de qualquer das formas eu posso lhe dizer que, que o número total de projetos seja ligeiramente superior, os dados em relação ao CIREV, e eu confesso que também aqui trouxe dados de CIREV, por acaso sou capaz de ter aqui os dados globais. se calhar preciso depois aqui da sua ajuda, mas nós trouxemos os dados setoriais para aquelas atividades a que estávamos a falar, e nós temos 65, portanto, processos que foram colocados no CIREV para estes setores, portanto, estamos a falar CAIS 13, 14, 15, 24 e 25, 65, dos quais foram concluídos com acordo, para termos aqui a noção, foram concluídos com acordo 29 e foram concluídos sem acordo 23. Portanto, isto permite ter uma ideia da proporção. Essa proporção é muito comum no caso do PER, embora o número global de processos PER seja mais elevado. Estão nove processos que estão em curso e, portanto, que ainda não ficaram concluídos. Deixe-me tentar...
Eu penso que o sentido da pergunta, e vou procurar, enfim, ajudar, seria mais na questão da avaliação, ou seja, se vale a pena, até porque tivemos esse debate ainda hoje de manhã em sede de comissão, projeto de resolução, ou seja, se estes instrumentos, de facto, o resultado, a avaliação que se faz, é se valeu a pena, se não valeu, se não serviu, como, se não serviu para encapotar outras situações, como foi, aliás, nós tivemos este debate hoje na Comissão de Economia, por iniciativa, penso, do Bloco, se não estou em erro, um projeto de resolução do Bloco, não estou em erro, ainda bem, senão tem boa memória, que a memória não falha de manhã para a tarde, que já não é mau, não é? Às vezes até tem de ser difícil. Mas o debate que se fez a nível da Comissão foi exatamente no sentido de se perceber se este instrumento, de facto, tem uma avaliação positiva, ou seja, se resultou recuperação de empresas, recuperação de emprego, manutenção de emprego, ou se de facto pode também ser utilizado, e penso que foi um bocado desse o sentido dos autores do projeto, no sentido de ser um instrumento que pode ser utilizado de forma manhosa, se é como é permitida esta expressão, ou seja, encapotar, digamos, alguns, digamos, acionistas, empresas, estruturas, acionistas, sim, os credores até são os mesmos, mas noutras empresas, e que fazem isto de alguma forma para poderem se furtar, digamos, a ter que assumir responsabilidades com, não só com os credores, mas também e sobretudo com os trabalhadores dessa mesma empresa, que por vezes, pelo menos dá a percepção de que ficam muitas vezes prejudicados neste tipo de negócios. E por isso penso que a pergunta que o Sr. Deputado Joel Sá ia mais no sentido da síntese do debate da matinal, sim, sim. E talvez por isso é que os Srs. Deputados não voltaram a esta questão, porque ela já estava feita, para percebermos se o IAPMEI tem uma avaliação, digamos, relativamente a estes processos, e qual é a avaliação que faz, e se de facto se há alguns, sim, indicadores que permitam concluir de que, apesar dos riscos, recuperou-se, manteve-se emprego, ou não existe essa avaliação que ainda não foi feita e será necessário fazê-lo? Peço desculpa, Sr. Deputado, então se é só complementar mesmo.
Não, é só mesmo um detalhe, é que a expressão manhosa é sua, não é do...
É minha.
Não, mas eu estava a tentar, de facto, gostava de provavelmente ter aqui comigo um pouco mais de dados que ajudassem a ilustrar precisamente esse caminho. Eu estava aí precisamente... nesse caminho, no global posso lhe dizer, estava aqui a ver os dados, processos concluídos foram cerca de 431, conclusão com acordo 231, sem acordo 200. Pronto. Qual é? Estou a falar CIREF. Pronto. Qual é a questão? A questão é a taxa de recuperação. A avaliação sobre estes instrumentos do PER e do CIREF. E a resposta a isto é a avaliação, obviamente, é positiva, no sentido em que aqueles projetos que efetivamente estão a conseguir ser concluídos e aprovados têm-se revelado, na generalidade dos casos, como projetos que depois a seguir, projetos, planos, que depois a seguir são cumpridos. Portanto, a grande maioria deles são cumpridos, são escrupulosamente cumpridos, normalmente, muitas vezes há alguns delays temporais, mas eles são escrupulosamente cumpridos. Isso leva-nos. E claro que sim, esses que são aprovados têm um impacto em termos de emprego, mas têm particularmente um impacto em termos de capacidade instalada, que são importantes e que são muito relevantes. A preocupação em evitar gestão de adiamento temporal de situações que deviam estar provavelmente na insolvência, né? Portanto, deviam estar mais abaixo nesta escala. Não escondo que continuam a aparecer alguns casos, Mas o próprio escrutínio que é feito, quer em termos de PER, quer em termos de CIREV, tem feito essa avaliação. Perguntar-me-á, mas isso perturba o trabalho, pesa em termos burocráticos e se calhar não devíamos ter essas empresas aqui. E a resposta é sim, com certeza, pesa, e esse é o diagnóstico desse ponto de vista. Está feito. As fronteiras são sempre muito delicadas. Eu há pouco falava conseguir reduzir as maiorias necessárias para fazer este acordo. Tem vantagens e tem desvantagens. Portanto, é um processo que tem que ser gerido com muito cuidado e com um relativo bom senso. Particularmente em termos de CIREF, porque em termos de PER a informação já é pública e, portanto, tem, do ponto de vista de publicitação, de transparência, tem uma situação que é diferente. Mas o resultado que nós verificamos é um resultado desse ponto de vista positivo. O que é que precisamos de fazer? Precisamos de aumentar números. Precisamos ter mais empresas que cheguem aqui o mais rapidamente possível. Porque o caminho que nós precisamos de fazer é CIREF, PER, insolvência. Esta é a sequência do ponto de vista da situação, sequência em termos de cadeia de valor da situação da empresa. E nós precisamos claramente de tê-las a vir bater à porta do CIREF substancialmente mais cedo. Substancialmente mais cedo. E isso tem muito a ver com aquilo que nós estávamos a falar, poder trazer as empresas mais cedo do early warning. É a segunda coisa que inevitavelmente nós temos que fazer. Eu há pouco falava da questão da literacia financeira. Não será o plano de literacia financeira, não é isso, mas é preciso dar um acompanhamento às empresas. Muitas empresas têm muita dificuldade em conseguir discutir o seu plano de recuperação com os credores. Têm dificuldade. Ter uma empresa de microdimensão, ter um empresário de uma empresa de microdimensão a discutir com um banco um plano de recuperação, estamos a falar normalmente de patamares de conversa que são completamente distintos. Com certeza, é para isso que o IAPMEI acompanha os CIREVs. É para isso que há um acompanhamento de um conjunto de entidades em sede de PER. Mas precisamos de aumentar o nível de acompanhamento de forma a garantir a maior solidez deste tipo de processos. Ok? Depois, há uma outra questão que inevitavelmente é importante e ela, aliás, foi mencionada pela própria estrutura de missão. Aliás, essas questões do PER e do CIREV foram discutidos no âmbito do trabalho da estrutura de missão para a capitalização das empresas e um dos temas, obviamente, tem a ver com o financiamento que depois está associado a projetos que, de facto, tenham tido os seus planos aprovados tão cedo, insisto, quanto possível. Portanto, essa é a área do financiamento, é uma área sobre a qual também vale a pena, é necessário haver aqui uma atuação adicional. Mas, portanto, este é, de uma forma muito simples, o diagnóstico. A nossa preocupação tem muito a ver com os números. É porque isto tem um efeito relativamente importante, mas estamos a falar de 240 empresas ou 270 empresas que tiveram aqui o seu plano aprovado em sede de CIREF e nós achamos que devíamos conseguir ter mais. Portanto, precisamos de conseguir conduzir as empresas para virem para aqui o mais cedo possível. Depois, o saldo de criação de empresas é um saldo positivo. O saldo de criação de empresas é um saldo positivo, portanto, há um dinamismo grande do ponto de vista de criação de empresa. E há um dinamismo grande do ponto de vista de criação de empresa, quer no que diz respeito ao chamado, àquilo que se convencionou chamar o empreendedorismo por necessidade e aquilo que se convencionou chamar o empreendedorismo por oportunidade. E há um dinamismo grande do ponto de vista da atividade empreendedora em Portugal. Há um conjunto de instrumentos que estão disponíveis e que vão estando disponíveis para apoiar estas criações de empresa. Eu penso que numa outra pergunta depois abordarei um pouco mais ou aprofundarei um bocadinho mais este tema, mas o saldo de criação é de facto positivo e tem sido positivo também pelo impacto que se verifica em termos de criação de emprego associado a estas novas empresas ou a estas empresas recentes que estão a demonstrar uma dinâmica grande do ponto de vista de criação de emprego. Há um conjunto de condições de envolvente importantes de assegurar e que uma parte significativa delas consta daquilo que foi um programa que foi anunciado pelo Governo, que é a Startup Portugal e que tem ali um conjunto de ações que tem, e eu falarei um pouco mais à frente disso, mais do que vontade de atuar do lado da criação, onde também tem algumas medidas que atuam, na criação de melhores condições para a sustentabilidade deste tipo de empresas. Mas, enfim, eu depois já tento aprofundar um bocadinho este tema mais à frente. Perguntou também sobre internacionalização e exportações, qual é o diagnóstico. E aqui permitam-me fazer a ponte uma pergunta que foi feita pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, se não me falha a memória, estava aqui a procurar nas minhas notas, que tem a ver com aquele gráfico das exportações do CREN, com a evolução das exportações. Do ponto de vista de internacionalização e exportações, essa é claramente uma prioridade, que é estimular a capacidade competitiva das empresas em mercado global. Não tem a ver exclusivamente com as exportações, tem a ver com a internacionalização. Esse é um tema importante e há um foco grande da generalidade dos instrumentos, e eu acho, tenho que o dizer, acho que é absolutamente essencial que haja uma consistência do ponto de vista dessas prioridades entre os vários instrumentos, sejam eles as linhas de crédito, sejam eles os incentivos, de uma direção, de um direcionamento muito claro, muito prioritário para aquilo que é o chamado transacionável, para aquilo que é a internacionalização. E uma das questões que é relativamente importante em termos daquilo que se vem registrando em termos de internacionalização e exportações é, nós temos um desafio grande, que é de conseguir alargar a base de empresas exportadoras, para ter mais empresas que conseguem exportar e que conseguem exportar de uma forma sustentada e ter um alargamento consistente de mercados. Portanto, essas são prioridades claras. E esse caminho, no que diz respeito aos instrumentos que nós temos vindo a gerir, tem vindo a ser feito com um foco grande, e por isso é que eu há pouco mencionei aquela questão do SI Inovação. Essa prioridade está clara no Portugal 2020 e foi apresentada como sendo clara do ponto de vista do programa de governo, prioridade clara do programa de governo, que é a aposta na internacionalização tem que começar também na vertente da capacitação das próprias empresas. E é esse esforço que continua a ser feito de forma a tentar trazer cada vez mais empresas para a exportação. Do ponto de vista da consistência daquele slide com a evolução das exportações, eu queria fazer um comentário, uma parte do comentário já o fiz há pouco, que é, nós estamos a olhar ali para uma fotografia que é tirada em projetos, ou que acumula projetos, que foram apresentados ao longo de um determinado período e cujo efeito se vem a sentir ao longo de um determinado período. Mas nesta matéria, e esse aspecto é importante, nesta matéria, quando falamos de internacionalização e exportações, e quando falamos genericamente de competitividade, e portanto temos que juntar aqui o elemento inovação, quando falamos de internacionalização e exportações, nós temos que ter a noção de que o esforço em termos de internacionalização, o esforço em termos de diferenciação de processos, de produtos, tem que ser um esforço contínuo. Temos tido uma evolução muito positiva em termos de peso das exportações no PIB, mas particularmente naquilo que é a nossa leitura no diálogo com as empresas, temos muitas empresas, temos um número significativo de empresas, e grande maioria delas PMEs, que são exportadoras, que têm um papel grande, que têm um peso grande do seu volume de negócios em termos de exportações. E este é um esforço que tem que continuar. E sim, há pouco mencionou o impacto do embargo russo, o impacto de Angola. Eu acrescentaria aqui a desaceleração da economia brasileira também tem aqui vai tendo algum efeito. Mas aquilo que nós vemos é que cada vez temos mais empresas a diversificar mercados, para aquilo que se convencionou chamar os mercados exóticos. Mas é bom termos a noção de que isto está relativamente estudado. A entrada num novo mercado é algo que fica consolidado no espaço de dois anos dois a três anos. Portanto, é um exercício que tem que ter uma continuidade. E é essa a aposta que nós temos que continuar a ter. Continuar a apostar na diferenciação, continuar a apostar na inovação, na capacidade competitiva destas empresas e, obviamente, também em apoios que sejam muito dirigidos para a atuação direta em mercados, porque isto faz um bolo conjunto.
Só por causa da sua resposta, se não se importa, o efeito que aquele crescimento que o CREN provocou no volume de exportações dessas empresas que foram apoiadas, mantém-se, na sua opinião, mantém-se para lá do CREN ou não? Houve alguma desaceleração ou alguma inversão até dessa tendência que se percebe ali desse efeito?
Não, este volume, este aumento de exportações...
Atendendo aos fatores que disse, sim, do embargo russo, do Brasil, Angola, etc.
Este aumento, este impacto do aumento de exportações é perene nesse sentido, isto é, não só... Vamos olhar para mercado, não é? Portanto, não só permitiu penetrar, conquistar cota de mercado da generalidade de um determinado conjunto de empresas, permitiu subir o seu patamar de exportações, a questão está em continuar a crescer, mas subir o seu patamar de exportações, conquistar mercado, mas um outro aspecto que eu acho que é particularmente importante é permitiu a estas empresas passar para o mercado uma clara mensagem da sua capacidade de resposta para mercados muito diversos, capacidade de resposta, quer do ponto de vista de processo, portanto do processo produtivo, quer do ponto de vista de capacidade de entrega, e permitiu criar uma rede de parceiros e, portanto, consolidar a posição. O que eu estou a dizer é, com certeza, há impacto em determinados mercados, aquilo que temos que continuar a fazer é apostar na dinâmica de investimento e apostar numa dinâmica de crescimento dessa abordagem
marcada. Usando a expressão utilizada pelo deputado Heitor Sousa, é a tal questão da resiliência que está associada, digamos, à aprendizagem que estas empresas fizeram com estes processos de internacionalização.
Esta, na realidade, estas empresas, não, no seu processo de internacionalização, não volta para trás. Depois, em relação à indústria 4.0. A indústria 4.0 é um dos temas, provavelmente, dos temas mais importantes com que nós temos que lidar. Eu aliás, comecei aqui por falar logo no princípio da ligação entre a produção industrial, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o emprego qualificado. E nós, recursivamente, vamos ouvindo falar no tema da reindustrialização. Aliás, mesmo do ponto de vista de abordagem comunitária, ouvimos muito o tema da reindustrialização. E a reindustrialização, não nos enganemos, não é voltar atrás do ponto de vista de processo industrial, é conseguir ter uma indústria que seja de facto baseada na inovação, com novos fatores críticos de sucesso e que tenha capacidade de adaptação a choques, sejam eles choques externos, sejam eles choques internos. Isto liga muito precisamente a este tema da quarta revolução industrial, da indústria 4.0, que vem desta questão da revolução industrial, ou, se quiserem, da digitalização da economia. Este é um tema central. É um tema central em termos de política pública, é um tema central em termos de contexto de inovação e é um tema central naquilo que eu há pouco estava a falar da dimensão ou do domínio do nosso tecido económico por empresas de muito pequena dimensão. É porque este é um tema central, ou um tema crescentemente central, porque de facto permite centrar aquilo que, peço desculpa pelo chavão, embora ele seja real, mas pelo chavão, que é o recentrar a vantagem competitiva num tema essencial, que é a capacidade de adaptação, as pequenas séries, dar resposta rápida, a customização. É para aqui que nós estamos a evoluir. E, portanto, a inovação que vai ter que ser introduzida para conseguir dar resposta a esta capacidade de adaptação das empresas tem muito a ver, para além de, já agora acrescentar isto, para além do papel que um empreendedorismo qualificado pode ter nesta matéria, porque alarga, de facto, o horizonte de atuação ao nível da inovação, de onde esta a importância desta iniciativa da Startup Portugal, mas a importância de todas as iniciativas de promoção do empreendedorismo, muito dirigido, insisto, para o empreendedorismo qualificado, esta iniciativa da Indústria 4.0. E, portanto, este tema da digitalização da economia. E da digitalização da economia, ou da Indústria 4.0, ou da Indústria 4.0 a três níveis essenciais, porque, de facto, há três áreas de atuação que são muito claras. A primeira, que tem a ver com processos produtivos, chão de fábrica, se quisermos chamar. O segundo, que tem a ver com, a distribuição, que é um tema também ele muito importante. E o terceiro, que tem a ver com a comercialização. Nem todas as empresas terão o mesmo tipo de prioridades. Se nós estivermos a falar de empresas de serviço, teremos essencialmente concentrados, muito provavelmente, na questão da comercialização, e aí questões importantes como cybersecurity, a forma como se trata pagamentos, etc. Portanto, estes são temas standards, padrões, etc. Estes são temas relativamente importantes. E, transversalmente a estes três temas, é como é que se assegura a interligação entre eles de forma a conseguir gerir de uma forma eficiente. Aquilo que está a ser feito na indústria 4.0, por iniciativa do Ministério da Economia e do em particular do Secretário de Estado da Indústria, foi lançado uma iniciativa para já de, sabendo que existe este tipo de prioridade e que esta é uma área com potencial grande de crescimento, que este é de facto um tema central no contexto de inovação. Neste momento foram organizados quatro, portanto este tema está a ser discutido ao nível de quatro áreas temáticas distintas. Uma delas é o da moda e do retalho, uma segunda é o do automóvel, uma terceira que é a do turismo e uma quarta que é das agroindústrias. Penso que não deixei nada de fora. Estes quatro temas estão a ser discutidos com os próprios parceiros, com uma preocupação grande de ter dentro da cadeia de valor de cada um destes segmentos envolvidos parceiros que estão localizados em várias áreas da cadeia de valor, nomeadamente nestas três que eu mencionei, precisamente para discutir o que é que podem e devem ser prioridades de atuação, sendo que algumas destas prioridades de atuação serão prioridades de atuação de política pública, ou seja, dirigidos do lado de política pública e, portanto, ajudando a informar aquilo que venha a ser o direcionamento de um conjunto de instrumentos que hoje já estão no terreno, nomeadamente estou a pensar, por exemplo, nos temas de incentivos, e outros serão, obviamente, de iniciativa privada, temas como a divulgação, a fábrica de demonstração do futuro. Portanto, há temas destes que estão em discussão. Enfim, isto tentando, estou a ser, obviamente, um bocadinho resumido, mas enfim, acho que...
Para evitarmos segundas rondas, uma vez orientado a hora, sempre que o Sr. Presidente respondesse a um bloco de deputados, neste caso as questões do deputado Joel Sá, eu faria a questão se sente satisfeito com a resposta ou se acha que alguma das perguntas que fez, e é melhor que são, depois o Sr. Doutor termina e depois os deputados vão novamente perguntar e depois e assim se calhar faríamos assim, não sei se o deputado Joel Sá...
Sim, peço desculpa. Eu, na realidade, respondendo a todas as questões, só na questão do CREN, eu tinha-lhe perguntado as taxas de execução e valores executados, falou-me essencialmente em pagamentos, se pudesse especificar melhor essa questão, era só isso, o resto do essencial está respondido. Muito obrigado. Muito bem.
Eu, a minha dúvida é se eu estou a perceber a pergunta, porque no fecho do quadro, a execução corresponde aos pagamentos.
O valor que está executado é diferente dos pagamentos. Os pagamentos têm a ver com uma questão. Taxas de execução e valor executado não é necessariamente, não significa necessariamente pagamentos.
A ver se eu percebo, para tentar ajudar, o Sr. Deputado pensará a perguntar mais sobre a execução, a taxa de execução do próprio programa, ou seja, aquilo que era a expectativa inicial e o que se fechou, do que relativamente ao montante que foi pago em função dessa execução.
Exatamente.
Ou seja, se a execução andou perto daquilo que era o expectável no início do programa ou não. Acho que era essa a questão. Não sei se também...
Eu peço desculpa porque de facto no fim do quadro nós temos esta terminologia técnica que é pagamentos não correspondem à execução, porque pelo meio há uma coisa chamada adiantamentos e portanto eu tinha esta enfiado na cabeça, e não, só que no final do quadro não há diferença, portanto aquilo que for pago, os tais 1.500 milhões, agora fugiu-me, cerca de 1.600 milhões de euros, que correspondem a cerca de 7 mil milhões de euros de investimento. Estamos a falar de só IAPMEI, e naquilo que diz respeito às taxas de execução, as taxas de execução são diferentes consoante os programas operacionais, mas todos os programas operacionais foram geridos, estou-me a cingir à parcela correspondente a incentivos e empresas, foram geridos no chamado regime de overbooking, e portanto todos eles, embora tenha havido uma taxa de quebra normal no fim, por vários motivos, primeiro porque há projetos que caíram e depois porque a taxa de execução nunca é 100%, mas todos eles foram geridos com overbooking, e apesar das quebras, todos eles estão, portanto, com encerramento acima dos 100%. Portanto, ou seja, no que diz respeito aos incentivos, não há, do ponto de vista de execução, problemas em termos de
falha. Antes de passarmos às questões do Partido Socialista, podemos concluir que a taxa foi acima daquilo que era expectável no arranque do CREM.
Eu só tenho dificuldade em responder a isso dessa maneira, porque desde o princípio que é expectável fazer o tal overbooking.
Muito bem.
Mas sim, a taxa ficou acima daquilo que seria o mínimo que seria exigível para nós em termos de execução do programa. Insisto, estou-me a cingir aos temas de incentivos a empresas que correspondem à nossa, correspondem à gestão onde nós estamos envolvidos. Depois, em relação às perguntas do Sr. Deputado Ricardo Bexiga, que balanço faz da evolução do tecido económico, não apenas o tradicional, incluindo aqui o tema do empreendedorismo? Eu acho que é importante ter aqui algumas notas, para já separado da questão da gestão dos fundos estruturais, embora eu também já lá vá. Em primeiro lugar, a evolução do tecido económico tem sido, e eu acho que este aspecto é importante ter a noção, até porque muitas vezes nós temos uma tendência para nos concentrarmos nas chamadas más notícias, não é? Mas claramente a evolução que o tecido económico tem tido é uma evolução positiva, no sentido de nós termos empresas que cada vez estão mais preparadas para concorrer internacionalmente, que cada vez têm maior capacidade de inovação, que cada vez estão mais adaptadas a um funcionamento em rede, e acho que desse ponto de vista houve um crescimento muito significativo. O empreendedorismo tem vindo a ter um papel relativamente importante nesta matéria, e eu acho que a existência ou a crescente existência de um efetivo, também novamente peço desculpa pelo provavelmente lugar comum, mas acho que é um lugar comum importante, que é o do ecossistema empreendedor. A forma cada vez crescente de funcionamento em rede, de um conjunto de parceiros, as incubadoras, as próprias entidades públicas, as associações empresariais, portanto, há um crescente dinamismo, incluindo entidades financiadoras, estou a pensar nos business angels ou nos operadores de venture, tem havido um dinamismo grande que tem permitido trazer projetos e iniciativas que são de facto muito interessantes, e que mesmo que em alguns casos não tenham uma continuidade ao longo do tempo, tenham resultado por parte de empresas dos quais alguns dos setores tradicionais são um bom exemplo, têm trazido um efeito de utilização e aplicação. O setor do calçado, nesse aspecto, aliás, é um setor que é um excelente exemplo de utilização de novas tecnologias e de desenvolvimentos que foram introduzidos no mercado, e que eles passaram a ser utilizador com efeitos muito positivos em termos concorrenciais. A questão que existe é que, de facto, nós temos um tecido económico que é composto por um conjunto de empresas que têm vindo a crescer do ponto de vista de competências, e que têm uma capacidade grande de atuação em mercados externos, e nós temos um conjunto de empresas que temos que conseguir levar para esse patamar superior. Esse tem sido o desafio ao longo do tempo, essa é a prioridade, é aquilo que está plasmado na prioridade que está atribuída à inovação, à capacitação e, inevitavelmente, à qualificação. A questão do como é que se avaliam os fundos estruturais, essa leitura é positiva. Eu não tenho dúvidas em afirmar que a aplicação dos fundos estruturais é positiva. Ao longo dos anos tem sido positiva. Mesmo sabendo que momentos houve em que, provavelmente, agora diríamos que se calhar apostámos em alguns projetos que não teriam as condições adequadas do ponto de vista do transacionável, como hoje se discute, mas não tenho dúvida nenhuma sobre o efeito positivo que tiveram no crescimento de empresas, e nós verificamos isso nas empresas, no crescimento da relação e do funcionamento em rede entre empresas e entidades do sistema científico e tecnológico, na atuação entre empresas em conjunto. Portanto, esse efeito positivo em termos de capacitação das empresas é notório. Perguntar-se-á, ele podia ter sido melhor, podia ter sido mais eficiente, como é que compara com outros países? Compara bem em termos de impacto com outros países? Estas avaliações estão feitas e estão feitas pelos próprios programas.
Existem, então.
Existem. Quando se discute efeitos, como é que são estes efeitos? Se podia o efeito ter sido melhor ou não? Se podíamos ter tido um crescimento melhor ou não? A resposta que eu dou sempre nesta matéria é: a resposta só pode ser feita se fizermos uma análise contrafactual efetiva, que é o que é que teria sido a evolução se estes apoios não estivessem lá. E nós não temos dúvida nenhuma que estes apoios foram aqueles que estiveram. Eu aqui, provavelmente, estou já a fazer um raciocínio de apoios mais lato, olhando para os incentivos e para outro tipo de instrumentos, como, por exemplo, as linhas de crédito. E estes apoios não... Peço desculpa, as empresas que foram beneficiárias, muitas das empresas que foram beneficiárias destes apoios e que hoje estão em posição bastante relevante em termos de exportação, em termos da própria indústria 4.0, nós temos um conjunto de empresas que demonstra bem o que é isto da indústria 4.0, não teriam tido outro tipo de financiamento e teriam tido uma situação muito, muito complicada se não fosse este tipo de apoios. E eu acho que isso é importante reconhecer. É importante reconhecer. Eu muitas vezes dou um exemplo, que é quando nós lançámos, quando em 2008 foram conceptualizadas as linhas de crédito. Em período, que apanhou logo ali o período de pico da crise, e não temos dúvida absolutamente nenhuma em dizer que as empresas, durante aquele período, enfim, 2008, 2009, particularmente ali 2008, 2009, 2010, muitas empresas não teriam nunca tido acesso a qualquer crédito se não tivessem tido a possibilidade de aceder às linhas de crédito que foram, na altura, criadas e que depois vieram a continuar e que continuam a ter números, muito expressivos. Aliás, um indicador, eu não trouxe esse dado, mas, enfim, tentando reportar, se nós olharmos desde 2008, desde 2008 até 2015, que são os últimos dados que estão disponíveis no Banco de Portugal, se olharmos para o crédito bancário às empresas, a curva faz assim este efeito. Se nós olharmos para o acesso a crédito por parte de empresas PME, para esse período, portanto, desde 2008 até 2015, a linha é razoavelmente estável. Portanto, significa que este instrumento teve um papel importante do ponto de vista da disponibilidade de acesso a crédito. E os sistemas de incentivos tiveram, para os mesmos períodos, um impacto muito significativo em termos de formação bruta de capital fixo. Depois, claro, a discussão sempre do se na altura tivéssemos sido mais seletivos na escolha de alguns projetos, qual era o impacto que isso teria tido. A realidade económica era diferente, portanto é sempre muito difícil fazer isso sem análises contrafactuais. Eu já vi algumas a serem feitas, são exercícios relativamente complexos, mas uma das coisas que eu acho que é importante terem atenção é que nós somos sistematicamente reconhecidos pela Comissão Europeia como, estou a falar na área que a mim me compete falar, portanto das empresas, dos sistemas de iniciativas às empresas, como não é só um bom executor de fundos estruturais, é, para além de um bom executor de fundos estruturais, um bom aplicador em termos daquilo que são os principais descritores em termos de avaliação de impacto dos próprios fundos. E, portanto, eu acho que este aspecto vale a pena reconhecer por muito, e eu acho que aí estaremos todos de acordo, que todos queremos sempre mais investimento, melhor investimento, mais exportações. Acho que esse é o consenso fácil, não é? Depois, há uma pergunta sobre se os processos de seleção dos projetos estão já ou não alinhados com as prioridades ou se estamos a manter empresas que não deveriam ser mantidas. Há sempre aqui um elemento de avaliação subjetiva associado a isto, claro, mas os processos de seleção dos projetos merecem aqui dois ou três comentários. O primeiro é... Há algumas prioridades, olha, eu estou a pensar, por exemplo, nesta questão da indústria 4.0, que nos deve levar a fazer alguma adaptação, algum enquadramento a estes critérios. Ao nível do empreendedorismo, está precisamente em curso, nós vamos lançar com alguma brevidade, por exemplo, um vale direcionado, portanto, no âmbito do empreendedorismo, direcionado para o trabalho das incubadoras com empresas, com startups. E, portanto, estes são pequenos ajustamentos que devem ser feitos. Primeiro aspecto. Segundo comentário que eu queria fazer é os processos de seleção dos projetos são processos de seleção que permitem dizer com cautela que não há ou dificilmente haverá poderá haver uma avaliação deste tipo de empresas que não deviam ser mantidas, que estarão aqui dentro do sistema. Poderemos... E isso eu acho que vale a pena todos assumirmos, que é ter algumas empresas onde se calhar não devíamos ter apostado. Porque se calhar aquilo em que nós apostamos depois não vai resultar no mercado. Mas isto nós estamos a trabalhar com inovação. E em alguns casos estamos a trabalhar com inovação que é de natureza disruptiva. E uma questão importante quando falamos de inovação disruptiva tem muito a ver com o time to market. E portanto, nem sempre acertamos, mas ter aqui empresas... em que as coisas não estão a funcionar e, portanto, que estão a recorrer aí aos sistemas de incentivos como forma de financiamento ou de adiamento de problemas, dificilmente teremos desses casos. Finalmente, terceiro comentário, os processos de seleção dos projetos, e esta também é uma leitura que tem sido muito claramente feita por nós e a APMEI, devem ser objeto de... afinamentos, e alguns deles têm vindo a ser feitos, e muito recentemente, afinamentos do ponto de vista da simplificação da abordagem junto das empresas. E, portanto, há questões de acertos que devem poder ser tratados. E eu vou dar aqui um exemplo que é provavelmente dos exemplos mais... Eu estou a escolher o exemplo mais complexo, e estou a dizer que é o exemplo mais complexo porque ele envolve a Comissão Europeia. E eu estou à vontade para dizer isso aqui porque nós temos utilizado este exemplo nas próprias discussões com a Comissão Europeia. E já fizemos mais do que uma vez este pedido à Comissão Europeia que precisamos de trabalhar este tema e clarificar este tema. E o exemplo que eu dou é o exemplo daquilo que se chama o investimento inicial. Peço desculpa aqui vou entrar aqui em alguma tecnicidade, mas que é nos projetos do sistema de incentivos à inovação e com particular impacto nas empresas de dimensão não PME, mas com impacto em todos, é preciso verificar uma condição que se chama de investimento inicial. Se estivermos a falar de um novo estabelecimento, enfim, há uma avaliação automática de que cumpre o requisito do estabelecimento inicial, mas se for um novo produto ou se for um novo processo, é preciso verificar um conjunto de condições que relacionam o passado, nomeadamente amortizações, ou ativo com aquilo que são as projeções do projeto. Isto obriga a fazer contas, isto não é transparente, isto é difícil de perceber pela generalidade dos empresários, isto muitas vezes é difícil de perceber por nós próprios. E, portanto, há questões que devem poder ser trabalhadas, que devem poder ser simplificadas. Nós, precisamente, nesse domínio, e também por causa desta questão da transparência e por causa desta questão da qualificação, nós temos vindo gradualmente, nós e a APMEI, temos vindo gradualmente a atuar da seguinte maneira. Começámos por, em sede de análise, tentar fazer com empresas, mas também com entidades que são importantes no trabalho das empresas. Leia-se associações, leia-se consultores, tentar qualificar. Portanto, fazer trabalho com eles, chamá-los, prepará-los, explicar-lhes, tornar isto claro e ajudá-los a trazerem projetos que sejam projetos de qualidade. Nós não trabalhamos individualmente sobre cada um dos projetos, nós não fazemos pré-análise de projetos que venham a ser apresentados, isso não é possível fazer, mas trabalhar com eles e genericamente poder trabalhar isto de uma forma transversal. Agora estamos numa fase em que estamos a trabalhar com um conjunto de empresas e estamos a fazê-lo distribuído pelo território no sentido de olhar para projetos que estão aprovados e dizer o que é que vocês têm que ter em atenção, o que é que vão ser os pagamentos, o que é que vocês vão ter que comprovar, qual é o trabalho que têm que fazer, quais são os fatores críticos de sucesso, para quê? Para que a execução dos projetos corra o melhor possível. Mas há, provavelmente dir-me-ão, vai haver sempre qualquer que seja a solução, mas há alguns aspectos que devem ser melhorados do ponto de vista de simplificação, porque o quadro que foi negociado tem alguns elementos de complexidade para o qual nós chamamos a atenção e que achamos que tem aqui algum potencial grande de melhoria. Algumas questões, aliás, foram abordadas no âmbito do próprio Simplex, mas questões muito específicas e muito técnicas têm vindo agora a ser trabalhadas e precisamos de manter essa pressão. Depois, com relação à pergunta sobre se há uma estratégia para as startups e o que é que o IAPMEI neste âmbito está a desenvolver, há uma estratégia para as startups. Esta estratégia para as startups veio consolidar um conjunto de iniciativas e acrescentar um conjunto de iniciativas novas. Essa estratégia para as startups chama-se Startup Portugal e de uma forma muito resumida, porque eu já falei dele há pouco, portanto, a iniciativa foi lançada há pouco tempo, tem um conjunto de medidas, o referencial são 15 medidas, embora haja uma abertura para medidas que sejam consideradas importantes poderem ser integradas naquele contexto, e há um conjunto de entidades que estão envolvidas na implementação, sempre sob coordenação do Ministério, na implementação daquelas medidas. E a APMEI dou-lhe dois exemplos. Um primeiro exemplo tem a ver com aquele que eu falei há pouco do Vale Incubação. O tema da incubação, o tema da prestação de serviços especializados às empresas como forma de maximizar a sua capacidade de sobrevivência. Eu há pouco mencionei aquela questão de muitas vezes, ou muitas empresas, ou muitos empresários estão muito concentrados, estão muito virados para o negócio, para a tecnicidade do negócio. E convém haver aqui um acompanhamento jurídico, económico. Portanto, há aspectos do ponto de vista da assistência técnica, de mentoria, de acompanhamento que são importantes dar aqui e que as incubadoras têm um papel importante, podem ter um papel importante a desempenhar neste contexto, particularmente, essa é outra medida que está na Startup Portugal, funcionando em rede, isto é, trabalhando em conjunto, passando boas práticas e podendo ter aqui um funcionamento articulado. Segundo exemplo, no caso do IAPMEI, nós estamos a preparar, é uma outra medida que está no Startup Portugal, aquilo que nós chamamos o voucher para o empreendedorismo. Isto é, nós queremos ir mais cedo. Queremos ir aos jovens que estão nas universidades ou aos jovens que estão, cada vez há mais concursos de ideias, portanto, que têm uma ideia e que muitas vezes determinadas entidades com as quais nós nos relacionamos, ou um centro tecnológico, ou uma universidade, ou uma própria escola, ou uma associação empresarial, que nos podem canalizar esses jovens com ideias, e a ideia é fazer um escrutínio dessas ideias, escolher aquelas que nós achamos que têm melhor potencial, e quando eu digo nós, não somos nós só que vamos escolher, temos que ter connosco a escolher quem também está no mercado a atuar, para escolher as melhores ideias e dar a esses jovens, para o período do desenvolvimento da ideia, um apoio. Vamos chamar uma bolsa. Para um período máximo de 12 anos, com acompanhamento, mentoria, acompanhamento e avaliação periódica até à criação da empresa. Nós já sabemos que aquelas ideias que nós acompanhamos no princípio têm esta dimensão, aquelas que vão chegar ao fim têm esta dimensão. É natural que assim seja. E quem depois, no momento em que cria uma empresa, saem deste exercício e vão para outro, e vão para outros financiamentos. Ou crowdfunding, ou vão para os Call for Entrepreneurships da Portugal Ventures, ou vão para Business Angels, ou vão para o sistema de incentivos. Isso depois já é outra, peço desculpa, pela pancada aqui no microfone. Deve fazer um efeito interessante na gravação. Mas vão para outras, pois isso já é outra, já vão viver pelo seu pé. Eu disse 12 anos, peço desculpa, 12 meses, obviamente. Não, 12 anos, 12 anos já é difícil caracterizá-las como startups, mesmo com um grande otimismo, mas não, é durante 12 meses. Durante 12 meses, e o esquema que está montado, o esquema que está pensado e que, estamos a, que vamos implementar é avaliações de 4 em 4 meses. Avaliações de 4 em 4 meses, sendo que eles nunca podem estar longe, portanto eles têm que estar sempre a ser acompanhados no desenvolvimento da ideia. E depois a seguir há uma avaliação mais, digamos assim, mais formal. O Brexit.
Já plano B.
O Brexit. O Brexit, eu em primeiro lugar tenho que utilizar uma expressão que li hoje na primeira página do jornal. Estava lá escrito, é uma tristeza, não é? E, portanto, era o que lá estava na afirmação do Sr. Presidente do Banco Central Europeu. Enfim, tenho que comungar com esse aspecto. E aqui, permitam-me uma nota pessoal, eu vivi lá há alguns anos. E, portanto, certamente vivi lá vários anos e, de facto, é um tema que me faz alguma impressão. Vamos lá ver, neste momento há realidades que são realidades distintas consoante os setores, mas neste momento, naquilo que diz respeito a impacto sobre as empresas, o impacto mais significativo que nós temos que ter em atenção é o que diz respeito ao impacto em termos de valorização ou desvalorização da moeda. Portanto, esse é um aspecto relativamente importante. Tirando isso, do ponto de vista de impacto, aquilo que nós estamos a fazer neste momento é, estamos precisamente a falar com um conjunto de empresas e estamos a falar com os representantes portanto, associativos dos setores para começar a perceber que impactos diferenciados é que pode haver aqui. Já começámos a ter algumas conversas com algumas associações e já tivemos algumas conversas com algumas empresas, até porque algumas empresas vêm ter connosco. Eu não escondo, neste momento, a mensagem que é passada pela generalidade das empresas e passada pela generalidade das associações é de calma. É de nós estamos a fazer um negócio, em primeiro lugar há muita coisa que neste momento não está definido e, de qualquer das formas, nós neste momento temos posições consolidadas no mercado. Portanto, há posições consolidadas no mercado. Claro está, uma desvalorização tem um impacto, não é? E portanto esses aspectos vão ter que ser vistos de qualquer das maneiras, enfim, acho que ainda é muito cedo, particularmente para perceber quando comparamos diferentes setores quais são os impactos que isto pode ter. Eu acho que toda a gente neste momento está a tatear, as próprias empresas neste momento também estão a ver o que é que isto vai dar.
O deputado está satisfeito com a resposta.
Eu ia só acrescentar, por exemplo, no setor têxtil, desse ponto de vista até é um bom exemplo, porque nós sabemos que muitas empresas inglesas fizeram um exercício passado de direcionamento para o mercado chinês e fizeram o caminho inverso. E fizeram o caminho inverso muito ancorado em qualidade, capacidade de resposta, a tal customização. E, portanto, isso são fatores de competitividade que são muito difíceis de fazer algum retrocesso nessa matéria. Pronto. Depois.
Doutor António Cardoso.
Fiz uma pergunta sobre a questão do licenciamento e da questão da energia e questão ambiental. Nós atuamos e a nossa preocupação em matéria de licenciamento é a seguinte. Portanto, nós atuamos apenas no licenciamento industrial. Licenciamento industrial significa que nós temos um papel essencialmente coordenador, porque o licenciamento industrial envolve um conjunto de entidades, nomeadamente do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista da energia. Nós não trabalhamos o licenciamento energético, quem trabalha o licenciamento energético é a Direção-Geral de Energia e Geologia. Mas nós temos aqui algum papel de coordenação. Então, qual é a nossa preocupação nesta matéria? A nossa primeira preocupação foi, quando nós recebemos o licenciamento vindo das direções regionais e tínhamos tantos sistemas, práticas e bases de dados quantos as regiões. E o que nós tentámos fazer foi, primeiro, juntar isto e pôr isto a funcionar de uma forma que seja homogénea e que seja o mais transparente possível para o mercado. Segunda questão, atuar sobre a própria legislação de forma a que ela pudesse ser simplificada. E fizemos. Pronto. Terceiro lugar, e este é um trabalho que temos estado a fazer agora, que é, do ponto de vista de gestão de sistemas, conseguir garantir que os sistemas, com o ambiente, com a energia, falam entre si e que nós conseguimos dar uma resposta que seja transparente para os empresários. É aqui que estamos a trabalhar neste momento. E estamos particularmente preocupados e envolvidos na questão ambiental. E aqui a grande preocupação é conseguir gerir transparência e redução de prazos. Redução de prazos como? Assegurando a transparência, o diálogo entre os sistemas e um trabalho conjunto entre as entidades. Como sabemos, há uma parte significativa dos licenciamentos que passou para a competência das câmaras. E então, o que é que em simultâneo nós temos estado também a fazer? Nós preparámos uma série de guias sobre o processo de licenciamento, precisamente para dar apoio às câmaras. E temos estado a dar formação, quer às câmaras. Temos estado a fazer ações de formação com câmaras, onde também têm estado associações empresariais, de forma a que depois possam ajudar nos contactos com as próprias empresas que também os têm, que possam ajudar a fazer este exercício de encaminhamento. Mas este é um caminho que está em curso. Portanto, ainda há muita coisa a fazer sobre esta matéria. Várias destas coisas estão no próprio programa Simplex que foi apresentado, em que nós municiámos e discutimos e que as próprias associações, as câmaras, puseram algumas questões sobre esta matéria. A questão ambiental é uma questão importante, não apenas do ponto de vista do licenciamento, mas trabalhando a questão do licenciamento, porque a questão ambiental é hoje uma área importante em termos de crescimento e inovação. É uma área importante em termos de posicionamento das próprias empresas. Isto tem variações setoriais, mas há setores em que níveis de responsabilidade social, níveis de responsabilidade ambiental, emissões, são fatores críticos para ganhar encomendas, particularmente com empresas de grande dimensão, de marca, que vão tendo este tipo de preocupações, este tipo de responsabilidade. E, portanto, o caminho que nós estamos a tentar fazer, e eu devo dizer que temos estado a ter uma resposta muito positiva do lado do ambiente, que, aliás, uma resposta muito positiva que tem estado também. Eles têm estado a fazer o seu caminho, e os caminhos, de facto, são convergentes, no sentido de garantir que nós conseguimos, tão cedo quanto possível, trabalhar este tipo de informação para podermos a sério acompanhar empresas. Portanto, a preocupação aqui é, cada vez menos, atividade de fiscalização, ou concentrarmos na atividade de fiscalização, cada vez mais concentrarmos na atividade de acompanhamento das empresas, sabendo que temos que fazer isto com capilaridade e com envolvimento de outras entidades. Cortiça. Eu não mudei os dados da Cortiça, pura e simplesmente porque no plano de atividades ela não vinha cá mencionada. Provavelmente eu devia tê-lo mencionado, mas não estão incluídos na discriminação. O gráfico dos 169% é pré-pós. Portanto, significa que aquele universo de empresas que veio àquele sistema de incentivos e que teve projetos aprovados e depois concluídos, aumentou o seu volume de exportações em 169%.
A representação não correspondeu corresponde à porcentagem direta do...
Não. Não, não. Aquilo é só para dar uma imagem de quais são os sistemas que têm maior peso. Sim, sim.
Está concluído, Sr. Deputado Cardoso. Podemos ir às questões do deputado Costa, então?
Em relação às perguntas do Sr. Deputado Costa, se as PMEs estão preparadas para responder aos desafios energéticos e ambientais, a resposta é sim e não. Temos um conjunto de empresas que estão claramente preparadas, temos outras empresas que neste momento estão noutro patamar. Mas isto é bom termos a noção que também depende muito de como é que elas se posicionam, onde é que elas estão em termos de cadeia de valor. Agora, há uma noção, eu acho que há uma noção clara, e mesmo do ponto de vista de procura de tipologias nos sistemas de incentivos, e mesmo do ponto de vista da procura para ações de qualificação à ação que nós lançámos há relativamente pouco tempo, e como esta é uma área que tem sido dada prioridade, esse tema tem sido também muito trabalhado no interface da economia com a ciência, em relação aos quais, portanto, há uma preocupação, há uma sensibilidade e há muitas empresas que estão preparadas para dar este salto. Há muitas empresas que ainda precisam de passar por alguns pontos antes. Mas, portanto, se a pergunta é também direcionada para a preocupação do conjunto de PMEs e não apenas de grandes empresas, a resposta é sim. Eu diria, aliás, que muita da inovação ou do destaque em termos de inovação nesta área do ambiente, da área da sustentabilidade, mesmo ao nível de atividade empreendedora ou de entidade de startups, ela está a ter destaque e ela está essencialmente concentrada nas PMEs. É aí que está a nascer o essencial da inovação. Startups, quando sobrevivem, vamos lá ver o período. Só acrescentar aqui uma questão que diz, isto está relativamente bem estudado, quer para a Europa, quer para os Estados Unidos, o tempo de penetração no mercado e de começar a obter resultados está estimado que anda ali entre os 2 anos e meio e 3 anos. É por isso que aquele chamado vale da morte, não é? Normalmente é nos 3 anos subsequentes. Este é o prazo, e por isso é que a atividade que nós temos que desenvolver e que eu mencionei há pouco tem que ser muito direcionado para sustentar a capacidade de sobrevivência durante este período. Eu acho que a questão da competitividade internacional e dos apoios comunitários, eu acho que essa também já é uma questão que está abordada. Insistir apenas que ela é, de facto, uma das prioridades. É uma das prioridades. A mensagem é clara. Inovação, competitividade e internacionalização.
Penso que o Sr. Deputado Costa está concluído. E se eu não me falho a memória das 3 questões, deputado Heitor de Sousa, que é o que falta, é só mesmo a última questão, porque as outras 2 anteriores já foi respondendo. Tem a ver exatamente a relação do IAPMEI com o processo de inovação que está acontecendo nas empresas, nos centros de investigações. Como é que o IAPMEI se articula ao fim e ao cabo e como se relaciona com estes processos que se fazem quer dentro de empresas, quer em centros ou em associações? Era esta a questão, não era, Sr. Deputado? Sr. Presidente? Ficamos só com isso.
Eu sei que estou a abusar um bocadinho de tempo, mas peço desculpa, esqueci-me só de uma coisa. Queria só mencionar, no tocante à energia, porque eu há pouco falei pouco da energia, no tocante à energia, que uma das questões que nós estamos a trabalhar em conjunto com a ERSE, estamos a trabalhar em conjunto com a Direção-Geral de Energia e estamos a trabalhar em conjunto com associações empresariais e, portanto, com as próprias regiões. Uma das coisas que nós estamos a fazer neste momento é que estamos a tentar desenvolver uma experiência piloto no tocante às áreas de localização empresarial, as chamadas zonas, portanto, as ZER, estamos a tentar precisamente desenvolver uma experiência piloto com espaços empresariais, no sentido de as qualificar, de tornar transparente a qualidade de serviço que trazem do ponto de vista da energia. Eu sei que isto só responde a uma parte da pergunta, porque a outra é preço, mas enfim, na parte que nos compete, acho que achei importante só dar esta nota. No que diz respeito à inovação, em primeiro lugar, dar uma resposta que é a resposta fácil e que não é a resposta adequada, mas que permite dar uma imagem da forma como as coisas se arrumam, que é agarrar nos sistemas de incentivos. Nos sistemas de incentivos, temos, no que diz respeito à inovação, E depois, no que diz respeito à investigação e desenvolvimento, nós temos uma, aqui uma fronteira que é basicamente esta. O IAPMEI gera tudo o que são projetos de inovação empresarial, tudo o que são projetos de investigação e desenvolvimento de empresas individuais, incluindo projetos de investigação e desenvolvimento e projetos de criação de núcleos, que é um tema que nós reputamos de muito importante. Núcleos de inovação das empresas, núcleos de ID, portanto, criar capacidade dentro das empresas, embora saibamos que muitas empresas não precisam de ter o núcleo dentro, têm é que recorrer fora e saber internalizar isso. Pronto. E a Agência de Inovação, é esta fronteira, a Agência de Inovação, que é uma participada nossa, juntamente com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, a Agência de Inovação trabalha o tema da investigação e desenvolvimento em co-promoção, isto é, projetos que são desenvolvidos em conjunto por universidades, por outros centros de saber, com empresas. Mas são projetos empresariais. E a Agência de Inovação trabalha também, nós temos muito esta preocupação e pusemos ali aquela, tentámos pôr ali ao máximo aquela competência, que são a internacionalização de projetos de ID, nomeadamente de conseguir fazer a ponta a outros instrumentos, como por exemplo o Horizonte 2020. Portanto, nós trabalhamos muito a divulgação em conjunto, mas esses projetos são da competência da Agência de Inovação. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que nós temos muito esta preocupação de conseguir trabalhar o relacionamento entre as empresas e as entidades do aquilo que se convencionou chamar o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, embora esta afirmação não esteja correta, porque as empresas também elas fazem parte do Sistema Científico e Tecnológico. Nós estaríamos se não fizessem. Mas, portanto, tentamos trabalhar esta aproximação, mas trabalhamos-la de diferentes formas. E uma mensagem que eu tenho sempre muito cuidado de passar é que o aprofundamento de uma relação entre empresas e entidades do sistema científico e tecnológico faz-se de diferentes maneiras. A co-promoção é uma maneira de o fazer, que são projetos conjuntos. Mas um projeto empresarial com uma pressão grande, até do ponto de vista dos próprios critérios ou de majorações, que são os casos, em envolvimento de entidades do sistema científico e tecnológico nesse projeto, é sem regime de subcontratação, não vejo qual é o problema, muitas vezes as próprias universidades até têm dificuldades para financiar o projeto, portanto, mas estão envolvidos no projeto, trazem a sua competência, o seu apoio a esse projeto, é outra forma de fazer esse estímulo. Outra forma é, que nós também gerimos, por exemplo, os vales de investigação e desenvolvimento, que é a forma de estimular uma primeira relação e ver se aquele casamento tem condições para depois a seguir pegar. Portanto, este tema é um tema muito importante e é um tema que nós valorizamos muito. Juntamente. Pedro sabe dizer. Eu decoro.
Não, tem. 2020?
Não, eu falo mais o ID.
Estou a falar do Horizonte 2020.
No Horizonte 2020? No Horizonte 2020. No Horizonte 2020 não lhe sei responder. O montante é obviamente muito elevado, mas ele está repartido por vários objetivos, e o problema no Horizonte 2020 é que a taxa de seletividade normalmente é muito, muito elevada. Nós, no Horizonte 2020, andamos a falar de taxas de seletividade que estão a ser aplicadas da ordem, de taxas de aprovação da ordem dos 6, 7%. É bom termos a noção disto. Agora, nós estamos a falar, nós Portugal 2020 estamos a falar de 8 mil milhões, no Horizonte 2020 estamos a falar de 3,5 vezes isto. À volta disto. Pronto. Há aqui só um aspecto um aspecto ainda faltava sobre esta questão da inovação, e depois só uma nota breve sobre a inovação social. No que diz respeito à inovação, há um aspecto que é muito importante, que é muito, normalmente fala-se muito nesta questão da como é que se estimula a relação entre as empresas e as universidades. E foi disso que eu estive a falar. Há vários instrumentos que podem ajudar a fazê-lo. Mas há que terem atenção que muitas vezes nós precisamos de entidades que estão no meio entre as universidades, os politécnicos, outros centros de saber e as empresas. Porque nem sempre o diálogo é fácil, porque é preciso um tradutor aqui pelo meio. E aí há um papel importante daquilo que nós costumamos chamar as entidades de interface. Peço desculpa por não ser a... Não. O IAPMEI é um facilitador nessa matéria, mas essas entidades de interface, elas próprias, podem ser, por exemplo, os centros tecnológicos. Eu depois discutirei aqui, as próprias incubadoras podem ter nessa matéria um papel importante. Mas os centros tecnológicos têm um papel importante nesta matéria. O CTF, por exemplo, o Centro Tecnológico do Calçado. Portanto, estes podem ter aqui um papel importante. Claro que isto tem vários desafios, tem aqui vários problemas, mas podem ter aqui um papel importante. O IAPMEI tem uma participação em todos os centros tecnológicos e acompanha a atividade de todos os centros tecnológicos. Depois, há setores em que as coisas funcionam melhor, há setores em que as coisas funcionam pior. Mas, portanto, passar no fundo esta mensagem, que também a este nível, isto é uma questão, tem que ser obrigatoriamente uma questão de funcionamento em rede. E é esse aspecto que é relativamente importante. Inovação social. Nós não gerimos e não trabalhamos diretamente instrumentos de inovação social. Isso é trabalhado noutro âmbito. No entanto, uma das coisas que nós e a APMEI fazemos é, nós trabalhamos muito em parceria com um conjunto de entidades que trabalha muito o empreendedorismo social, que trabalha muito o tema da inovação social e que atua direto no mercado. O que é que nós fazemos nesta matéria? O que nós fazemos nesta matéria é, temos uma preocupação de, nós temos muito a visão de que, embora sejam entidades diferentes, tenham objetivos um bocadinho diferentes, do ponto de vista conceptual, trabalhar uma startup, por exemplo, que não trabalha na inovação social, e trabalhar uma startup que trabalha na inovação social, tem desafios que são muito semelhantes. E, portanto, aquilo que nós tentamos fazer, ou com o Gulbenkian, ou com a Santa Casa da Misericórdia, o que nós tentamos fazer é trabalhar com eles, passar boas práticas, participar em júris, acompanhar uma série de projetos. Claro está que nós, isto não é o core da nossa atividade e, portanto, obviamente, em situação de recursos limitados, nós obviamente não aprofundamos muito o tema, mas tentamos muito acompanhar este tema e tentamos muito estabelecer relações que permitam olhar para um conjunto de empresas que são trabalhadas e que são criadas no, se é que eu posso fazer esta segmentação, do lado social, e porque várias delas acabam por passar para o lado que somos nós que acompanhamos, tornam-se empresas que têm um impacto relevante no mercado e que podem atuar através de sistemas que nós gerimos. Eu não gosto muito neste contexto de dar exemplos, mas, enfim, dado o tema, eu dou um exemplo. Nós, por exemplo, acompanhámos muito uma startup que tinha desde o princípio uma preocupação social grande, que penso que conhecerão, que é a Colored, os códigos para os daltónicos, e que a partir de uma determinada altura começámos a trabalhar e a fazer-lhes um acompanhamento muito mais virado para o mercado, e nomeadamente naquilo que são parcerias que estabeleceram com um conjunto de empresas, das qual o primeiro exemplo, aliás, foi a Viarco, né? Portanto, os lápis. Mas esse é provavelmente um bom exemplo, mas existem mais alguns, e eu acho que estimular novamente este funcionamento em rede com critérios, formas de avaliação que sejam articuladas, eu acho que é importante e penso que dará bom resultado. Não sei se
penso respondi. Que está respondido a todo. Bom, eu queria só, então, antes de terminar, agradecer 1 hora e 26 respostas, mas foram mais de 20 de perguntas colocadas e eu entendi que seria necessário dar espaço suficiente para que o Sr. Presidente pudesse, de alguma forma, responder, e permitindo também esta troca de, enfim, de esclarecimentos que fomos fazendo, que acho que aproveitou a todos, independentemente da demora, porque acho que o que importa aqui é, se alguém tem uma pergunta para fazer, é porque quer obter a resposta, e quando conseguimos esse efeito, acho que ficamos todos a ganhar. Por isso agradeço-lhe imenso a clareza das respostas, a forma como se empenhou para responder a todas as questões levantadas pelos seus deputados. Queria deixar-lhe um pedido, a ver se poderia deixar ficar esse PowerPoint que nos entregou a nós, e se podia complementar de alguma forma, enviando para a Comissão, com os dados da cortiça que o seu deputado António Cardoso solicitou, se os lá tiverem dentro dos mesmos moldes. Penso que foi a única coisa que ao fim e ao cabo ficou pendente, e se de alguma forma, de resultante do debate que existiu, entender que há outros dados que possa complementar a informação, se quiser tomar a iniciativa de nos enviar, ficamos também gratos. Por isso, terminaria então esta reunião agradecendo a todos os seus deputados e sobretudo à equipa de APMEI a forma como veio colaborar connosco, que nos deixou de facto muitas e boas informações que são muito úteis para o trabalho do nosso pequeno grupo de trabalho sobre a indústria em Portugal. Muito obrigado.